Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o parque fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania.
É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui na F1 Mania. Você já sabe como é que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, beleza? Hoje, 9 de março de 2024, e a gente vai falar sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita, que acabou há poucos instantes aí e que teve mais uma vitória de Max Verstappen da Red Bull. Mais uma vitória daquelas, ó, tranquilo, tava lá, terminou lixando a unha, sabe o meme do gatinho lá lixando a unha? Tô aqui, de boa, correndo. Então, foi isso, o Grande Prêmio da Arábia Saudita hoje pro Max Verstappen, com mais um domínio inquestionável, e é sobre isso que a gente vai falar, e sobre outras coisas também que envolvem o GP da Arábia Saudita, claro, tem bastante coisa pra gente comentar, por isso estamos ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania, na Twitch, Facebook, no Twitter, né, no X da F1 Mania, e no Terra TV também, ao vivo na home do terra.com.br. Muito obrigado pela sua presença. Claro, se está no Facebook, Twitch, no YouTube, você pode mandar seus comentários, pode mandar suas perguntas, que a gente bate um papo bem legal com você por aqui também. Deixa seu like, recomenda para os seus amigos, chama a galera para vir aqui, todo mundo assiste junto, debate depois também, tá certo? Vamos que vamos! Grande Prêmio da Arábia Saudita, que acabou há poucos instantes aí, como a gente sempre faz. Bora pro resultado também, né? Porque é assim que as coisas funcionam, né? Então, assim, o que aconteceu neste Grande Prêmio da Arábia Saudita? A gente teve vitória de Max Verstappen da Red Bull, com Sérgio Pérez também da Red Bull aí na segunda colocação. O Charles Leclerc da Ferrari foi o terceiro colocado, com George Russell da Mercedes em quinto, em quarto. Vou começar tudo de novo aqui, né? Senão a gente... É que a nossa tela, às vezes, ela demora um pouquinho para carregar, e aí a gente bate um pouquinho de cabeça. Vamos lá. Max Verstappen, o grande vencedor do Grande Prêmio da Arábia Saudita, com Sérgio Pérez na segunda colocação, e o Charles Leclerc fechando o pódio aí em mais um Grande Prêmio da Arábia Saudita. Poderia ter sido um pouquinho mais agitado, talvez não foi, né? Agora sim, quarto lugar para Oscar Piastri da McLaren, quinto Fernando Alonso da Aston Martin, sexto George Russell aí sim da Mercedes, sétimo, olha que legal, gente, Oliver Bearman da Ferrari foi o sétimo colocado, oitavo Lando Norris da McLaren, nono Lewis Hamilton da Mercedes e o décimo Nico Hülkenberg da Haas marcou seu pontinho ali. Décimo primeiro Alexander Albon da Williams, décimo segundo Kevin Magnussen da Haas, décimo terceiro Esteban Ocon da Alpine, décimo quarto Yuki Tsunoda da RB, décimo quinto Logan Sargeant da Williams. Atrás do Logan Sargeant chegou Daniel Ricciardo da RB, Valtteri Bottas foi o 17º e o Guanyu Zhou da Sauber foi o 18º. Tá? Esses os 18 pilotos que completaram aí o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Lance Stroll abandonou, bateu forte ali na barreira de pneus, tudo bem com ele, claro, mas bateu e abandonou, ocasionando inclusive um safety car, e o Pierre Gasly acabou abandonando também na primeira volta. Esse foi o resultado do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Já agradecendo todo mundo que está junto com a gente por aqui, a gente vai ler as mensagens, a gente vai deixar perguntas aqui, mas vou começar com uns abraços rapidinho aqui, que eu vou chamar o Vitor Berto também, mas ó, um abraço aqui para o Lucas Figueiredo, Paulo Jesus está no nosso chat, o Vitor Alves, o Vinícius Pereira também, o René Queiroz, ou René, Daniel Santos, Thiago Frois está aqui também, quem mais? É isso, Paulo Jesus, acho que já falei, Jorge Garcês, Rafael Rocha, Hélio Frazão. Então vamos que vamos. Vitor Berto, tudo ok aí? Beleza, então seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, Vitor Berto, com a gente aqui em mais uma edição do nosso Parque Fechado. Valeu demais. Você junto com a gente por aqui, na sua primeira participação nesse ano de 2024, inclusive, então seja bem-vindo, bom falar contigo de novo aqui. O que você achou desse Grande Prêmio da Arábia Saudita, Vitor?
Boa tarde, Garcia. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando a gente aí pelos canais do F1 Mania e também pelo Terra TV. Cara, bom estar de volta em primeiro lugar. Tava com saudades de participar aqui. Não consegui participar na etapa passada aí por conta de estar num festival musical. Tava aproveitando. E aí eu acabei não participando aqui com vocês. Mas estou de volta. Espero aí acompanhar o resto da temporada junto. E, cara, temporada que parece que a gente começa o ano já sabendo quem vai terminar na frente, né? Pelo menos no campeonato de pilotos, né? Assim, ou, melhor dizendo, entre os pilotos. Campeonato de construtores também parece que eu já sei quem vai ser campeão, até porque o Verstappen, se não tivesse tido nenhum ponto do Pérez no ano passado, a Red Bull teria sido campeão de construtores mesmo assim. Mas, como até estava comentando com você, acho que a Red Bull não terminou o ano passado com o melhor carro. Esse ano começa o ano com o melhor carro, começa dominando com os dois pilotos, né, com uma certa tranquilidade. E aí a gente tem uma vitória extremamente dominante do Verstappen, inclusive... Não passou na pista para vencer, mas fez uma ultrapassagem na pista, né? Não precisava, né, que o Norris parasse nos boxes, ele assumiria a ponta, mas a velocidade, a diferença de velocidade é tão grande que ele simplesmente passa sem nem tomar conhecimento. Acho que, enfim, começamos um ano do mesmo jeito, não igual o ano passado, mas do mesmo jeito, né? Que é uma Red Bull muito forte. Acho que a gente não começa igual, porque no ano passado o Pérez começou ganhando, né? E esse ano a gente tem o Verstappen já ganhando desde cedo. Acho que deve ser um ano aí, infelizmente, pensando na competitividade, infelizmente, dominado pelo Verstappen, mas com uma briga atrás ali interessante, que é difícil de dizer, né, quem vai ser a segunda força. Hoje é a Ferrari, mas... A gente não teve a oportunidade de ver o Sainz hoje, então vai saber se eles precisam dos dois pilotos para terminarem em segundo no campeonato, né? A gente tem uma McLaren que parece muito distante, mas ao mesmo tempo, como eles mesmos disseram, eles estão mais distantes esse ano, na verdade eles começam o ano muito distante, mas menos distante do que eles começaram no ano passado, né? E eles terminaram o ano como melhor equipe. Né, assim, se a gente for fazer um recorte só da fase final da temporada.
Sim.
Né? Então, na cabeça deles, assim, se começamos o ano menos longe, então significa que no final do ano a gente vai estar na frente. Mais na frente, né? Então,
eu te confesso que eu cheguei a pensar nisso em algum momento.
O próprio Stella falou isso depois do GP do Bahrein na semana passada, que é isso, assim, a sensação que eles têm é que se eles começam o ano mais próximo do que o que eles começaram no ano passado, a tendência é terminar o ano ainda mais na frente. E terminando o ano ainda mais na frente, no ano passado eles incomodaram a Red Bull. Se eles seguirem nesse mesmo ritmo, terminam o ano de fato na frente da Red Bull, e aí de novo, tá? Tô fazendo um recorte talvez das 5, últimas 6, 7 corridas, né? Que foi também o que aconteceu no ano passado. Se a gente fizer um recorte das últimas etapas do ano passado, eles teriam sido campeões de construtores. Então, vamos ver. Assim, aí tem McLaren, tem Mercedes, que parece muito distante. Ela que me parece mais distante, inclusive, hoje, porque apesar de fazer um qualify bom, o ritmo de corrida é horrível, né? Isso comparado com a McLaren. Né? A Mercedes parece ter uma qualify melhor que a McLaren, mas o ritmo de corrida é horroroso. Né? E, enfim, tem o Aston Martin que... sei lá, começa pior que no ano passado, porque no ano passado parecia ser a segunda equipe, com uma grande vantagem, a gente falando sobre Alonso ganhar corridas, fazer frente pro Verstappen, acho que até chegou a brigar ali por uma, mais ou menos, a liderança do campeonato num certo momento ali, antes de Miami, ele tava próximo, né, ali Pérez, Verstappen, Alonso, meio próximos, esse ano nada a ver com isso, mas... me parece que eles estão melhores do que... sei lá, Mercedes. Né? Mas ano passado terminaram piores. Então, não sei, a gente tá... Esse começo de ano é sempre muito complexo de entender. Né? A única coisa que a gente tem claro é que hoje a Red Bull tem um carro melhor,
e o Verstappen segue sendo o melhor piloto ali dentro da pista hoje.
É, a minha impressão é parecida com a sua, e aí a gente faz dois recortes diferentes, né? O primeiro é como as equipes terminaram a temporada passada versus como elas começaram essa temporada, e aí esse outro recorte, que até o comentário do André Stella, que a gente fez uma brincadeira aqui, né? Como elas começaram a temporada passada e como elas começaram essa temporada. É, o que a gente não sabe é se o André Stella fez esse comentário porque ele acredita, porque ele espera que o carro da McLaren tenha alguma coisa que eles ainda possam encontrar, ou se foi para jogar panos quentes ali no fato da McLaren, em relação ao final do ano passado, ter andado um pouquinho para trás. Então, são dois recortes diferentes que a gente faz aí, mas por enquanto o fato é que a grande dificuldade mesmo é alcançar a Red Bull com um carro que nasceu diferente do carro que nasceu no passado, a Red Bull explorando outras possibilidades, quando a gente acreditava que ela pudesse estar chegando perto de um limite até, ela vai e encontra um outro caminho completamente diferente. E o Vinícius Pereira está até falando, o problema é que quanto mais perto do topo fica mais difícil evoluir. E é isso que a gente falava, inclusive, no ano passado, com a impressão que a Red Bull já estaria bem perto do que seria o topo de evolução. Ela vai para outro caminho e aí ela inaugura uma verdadeira fase na Fórmula 1, nova fase na Fórmula 1, que pode ser um domínio que vai ser difícil de ser batido até pelo menos 2026, quando as coisas mudam mais uma vez na Fórmula 1. Né?
Em 2026 a gente tem novos motores, carros um pouco diferentes, não é uma grande mudança como foi feita Meu Deus, agora eu tô com medo de falar bobagem. De 21 para 22?
21 para 22,
isso. Porque, enfim, mudaram as datas. Tem uma nova mudança de carro, não tão agressiva como foi de 21 para 22. Mas muda, e muda o motor junto. Tem novas equipes entrando, né? A Audi entrando. Sei lá, eu ainda boto uma fé na Andretti. Acho que não como uma 11ª inscrição, mas... Não sei se a Haas dura mais 2 anos, honestamente. Sei lá. Então, acho que tem coisas novas aí por vir. A gente tem uma Ford que vai entrar ali, dando alguma consultoria técnica para a Red Bull. Então, enfim, acho que tem novidades para 2026 e a minha sensação é que a gente faz... Estou ouvindo o retorno aqui.
Foi, pronto.
Tipo assim, eu tenho a sensação que toda vez que muda o regulamento, e tem mudanças grandes, regulamento não, mudou um negócio da asa. Não, muda o regulamento mesmo, é como se os dados fossem lançados, né? Então teve a mudança lá do turbo híbrido, carros novos, jogam-se os dados, deu Mercedes domina. Agora tem os carros novos, jogam-se os dados, Red Bull domina. Em 2026 a gente joga os dados de novo. Eu acho que há uma tendência natural de ficar entre Ferrari, Mercedes e Red Bull, né? O dado é viciado para uma dessas três equipes, historicamente, porque são as que têm mais histórico técnico, mais investimento, né? Hoje em dia, apesar do teto orçamentário, são equipes que tiveram um investimento lá atrás muito grande, ou que tem coisas que não estão dentro do teto, né? Então, assim, eles chamam de key persons, então, tipo assim... como se fossem os dirigentes da equipe, eles não estão no teto, o salário desses caras. Então, putz, a Mercedes tem mais dinheiro do que a Haas para contratar um dirigente. A Red Bull tem dinheiro para contratar um Adrian Newey que, sei lá,
a Sauber hoje
não
diferença.
Tem, né? Agora vai virar Audi, mas hoje a Sauber não tem. Então tem aí sim ainda uma diferençazinha, apesar do teto orçamentário, faz uma diferença o dinheiro, porque tem coisas que estão fora do teto. Né? A própria questão de reforma de fábrica, tem algumas equipes conseguindo que não entrem na conta do teto, a Aston Martin foi uma delas, e aí os caras têm dinheiro fora do teto, eles vão lá, constroem um negócio novo, fazem novo túnel de vento, né? McLaren fez um novo túnel de vento, que, de novo, vou usar o exemplo da Haas. A Haas não tem esse dinheiro, apesar do teto orçamentário ser igual para todo mundo, eles não conseguem fazer um túnel de vento, inclusive nem túnel de vento eles têm, eles não conseguem fazer uma fábrica nova, uma alemã fábrica eles têm também, a Haas é toda meio uma coxa de retalhos, né? Motor e componentes da Ferrari, o chassi é da Lara, meio que a Haas é só um combinado de coisas, a própria Haas mesmo não faz nada. Então, acho que para 2026 temos aí uma nova perspectiva, mas me parece sim que, putz, se for ter algum ano competitivo desse regulamento, vai ser ano que vem, e aí já vai mudar de novo e a gente vai perder, que foi o que aconteceu em 21.
Vai um pouco diferente daquela linha que a gente falava de esperar chegar no topo, uma equipe no topo do desenvolvimento e as outras irem chegando, que a ideia, o segredo seria manter o regulamento como aconteceu em 2021.
Né? É que além de tudo, o regulamento de 20, que terminou em 21, ele era muito antigo, assim. Antigo com aspas, tá? Ele tinha, sei lá, 10 anos e talvez um pouquinho menos, mas assim...
De 14 para 21, é alguma coisa assim, é 8 anos.
8 anos. Esse regulamento vai durar 6 anos, não, 4 anos.
É, 22, 23, 24, 25, é 4 temporadas.
4 temporadas. Né? E aí a gente vai ter uma mudança que é grande no carro, mas de novo, não tão grande quanto foi feito de 21 para 22, mas o carro sim vai dar uma mudada e tem um motor completamente novo. É que a gente não tem essa mudança há muito tempo. Então, como eu falei, rolam-se os dados de novo e aí pode acontecer uma grande mudança. Fato é que, além disso tudo, tem toda a questão política, né, que muito se fala sobre muitas movimentações. Além de toda a fofocaiada da Red Bull, a gente está vendo muitas movimentações na Ferrari. Hoje surgiu a notícia que o D'Ambrosio vai para a Ferrari, né? O cara que, teoricamente, é o que assumiu o lugar do Toto Wolff na Mercedes. Tudo indica que ele tá indo para a Ferrari no ano que vem, junto com o Hamilton. Então, e fora isso, a Ferrari tá indo lá atrás de outros caras para levar da Mercedes para a Ferrari. Então, assim, isso também pode mexer na questão de quem vai ter uma melhor situação lá para 26. É, para ano que vem, não, porque os caras só assumem um novo emprego no ano que vem. Mas a gente tem aí um período interessante pela frente. A gente não teve nenhuma mudança no ano passado para esse, assim, grande, falando em pessoas, em pilotos, né? Em pilotos, inclusive, nenhuma.
Nenhuma.
Para ano que vem, vai ter muita mudança. Muita mudança, né? Desde pilotos que podem sair da Fórmula 1 em definitivo, mas tem muitas mudanças de troca de cadeira. Então, tem coisas interessantes pela frente. E esse ano deve ser um ano de muito bastidor. Né? Eu acho que, como eu falei logo no começo da minha participação, acho que Verstappen deve levar o Tetra. Né? Isso não deve ser... Assim, quem vai ser campeão não vai ser a notícia desse ano. A notícia desse ano vai ser tudo de bastidor. De novo, deixando até de lado a fofoca lá da Red Bull. Tô falando de todo o resto. Assim, quem vai correr em qual equipe? O dirigente vai pra onde? A Audi acabou de terminar de comprar a Sauber, né? Eles só comprariam, se eu não me engano, 70%. Decidiram comprar tudo. Assumiram, já tem um novo CEO. Vai manter o nome Stake ano que vem? Vai manter esses pilotos pro ano que vem? Vai manter os mesmos time técnico para ano que vem? Porque, assim, já deveria começar já a se preparar para 26.
A transição, sim.
Né? Porque se mantém tudo igual em 25, quando for 26, aí vai precisar de mais tempo, vai precisar para até 27 para ficar com o carro, com os caras bons, com pilotos bons, etc. Então tem muita movimentação para acontecer.
A começar pela Ferrari. Claro que a história da Red Bull e tudo que está acontecendo nos bastidores, a gente ainda vai falar aqui. Pra frente. Mas o que o Vitor fala é isso. Você citou, pelo menos, você citou Mercedes, Ferrari, Sauber, a gente fala, o chat tá citando aqui, inclusive, mas você citou também a questão da Haas, que a gente não sabe muito bem para onde vai, porque é uma equipe que não tá bem estruturada definitivamente. Marcou um pontinho hoje até com o Hülkenberg lá, mas definitivamente não tá bem estruturada, não tem dinheiro, tá difícil fechar as contas. Né? Tanto é que ela foi muito, extremamente conservadora na sua dupla de pilotos para esse ano, novamente, a manter Hülkenberg e Magnussen.
É muito louco, né, Garcia? Porque esses caras ganham salário, diferente de outros pilotos que poderiam levar um pouquinho de... Por mais que pouquinho fosse, mas um pouquinho. Né?
E aí eu vou citar aqui, a gente citou já 4 equipes, já que a gente tá falando de bastidores. Vou citar aqui, vou colocar mais 2. Primeiro tem a RB. alguns aqui no Brasil chamam de Racing Bulls, mas que não é Racing Bulls, é RB, né? E a Alpine também, porque a Alpine começa a temporada de um jeito triste, sofrido, e não tá colando aquela história de, ah, vamos estar na Fórmula 1 só para marcar presença, que foi assim quando a Renault voltou. Aí, de repente, ela muda de Renault para Alpine para tentar promover o nome da fábrica de carros esportivos da Renault, que é a Alpine. Mas não tá dando certo mais uma vez, e começa a temporada. Se todo mundo... Até acredito que quando a gente chegar no Grande Prêmio da Emília-Romanha, tem muita coisa para acontecer daqui lá, tem mais 4 provas pela frente. Quando chegar o Grande Prêmio da Emília-Romanha, início da temporada europeia, a gente vai ter... A gente vai embaralhar algumas cartas ali. Já não acredito mais tanto que isso deva afetar a Red Bull, mas algumas cartas vão ser embaralhadas. A gente lembra, por exemplo, quando começou a temporada europeia no ano passado, o salto que a McLaren deu do fundão do grid lá para o meio, e depois foi progredindo. Tudo começou em Mônaco, no caso, porque a gente não teve o Grande Prêmio da Emília-Romanha, mas as atualizações elas foram levadas para...
E que até foi aquele momento confuso, né? Porque teve gente que... Usei Mônaco, teve gente que optou por nem usar em Mônaco.
Levou pra Espanha.
Deixou pra Espanha. Então, esse ano, vamos torcer pra que tenha, até porque o motivo pelo qual não teve no ano passado foi tragédia, então...
Então, muita coisa ainda pode acontecer, mas como você falou, bastidores. Por quê? Porque no que diz respeito à pista, a temporada começa devendo, Vitor?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não sei, na verdade. Minha expectativa. É que eu vou te falar, minha expectativa era maior. E não tô falando em relação à disputa pela vitória, tá? Eu achei que talvez ele não seria tão dominante quanto ele tá sendo, na minha cabeça, né? Falando do Verstappen. Mas eu achei que ele ia ser tetra esse ano, como eu continuo achando, cada vez mais certeza que ele vai ser. Mas sabe uma coisa que eu tinha uma expectativa muito grande, depois eu parei pra pensar e falei, eu tinha uma expectativa meio boba, porque faz sentido o que tá acontecendo? A história do DRS na segunda volta. Eu achei que isso dá uma agitada na corrida e não. E, tipo assim, por que não? Porque o cara da frente ainda tá usando o DRS do cara da frente, que tá usando o DRS da cara da frente, e ninguém passa ninguém com o DRS na segunda volta. Então... entendeu? Tipo assim, porque... Porque na minha cabeça, assim, gente, DRS segunda volta, tá todo mundo colado ainda, vai ter muita ultrapassagem na segunda volta. Só que quando eu parei, aí eu, o GP do Bahrein, eu não assisti a corrida, né, inteira. Eu assisti aquele resumo que tem no F1 TV Pro de 30 minutos, até porque a corrida foi meio monótona. Mesmo o 30 minutos, acho que eles enrolaram tanto, porque acho que não tinha o que mostrar em 30 minutos. Eu assistindo hoje, né, logo no começo, ou mesmo na história do safety car, eu falei, bom, vai liberar o DRS. Aí eu vi, aí todo mundo abriu o DRS. Eu falei, é óbvio, né? Porque se você tá a menos de um segundo da frente, provavelmente esse da frente tá a menos de um segundo do da frente. Então ele também vai abrir. E o vamos dizer assim, o único que seria ameaçado é o Verstappen, mas ele já abriu um segundo e meio na primeira volta.
Verstappen à parte, a gente poderia até pensar que, nossa, o segundo colocado, sei lá, hoje era o Leclerc. Ah, o Leclerc vai ser jantado por um, por dois, depois na próxima volta vai ter isso de novo, e aí de novo. Mas não realmente não tá acontecendo.
Mas assim, Garcia, ao mesmo tempo que eu, tipo, fico meio frustrado, né, por isso que eu falei sim, e aí depois eu falei, ah, será que tá ruim? Não, assim, se você for olhar o grid de largada e como terminou a corrida, e aí você falou bem, excluiu o Verstappen. E não dá pra excluir o Verstappen, tá? A gente tá forçando a barra. Porque, né? Ele ganhou a corrida. Não deu a bandeirada e leva pro pódio segundo e fala, o Verstappen não conta porque ele tá ganhando tudo. Mas se a gente tira o Verstappen da equação, mudou bastante a tabela. Né? O Pérez não largou em segundo e terminou em segundo. Então, assim, teve movimentação, né? O Berman não largou em sétimo. Então, teve movimentação, sim. Na corrida, não terminou como começou. Né? A gente teve momentos ali, uma briga do Norris com... do Piastri com o Hamilton. A gente teve briga do Norris com o Leclerc. Teve umas brigas interessantes. Talvez um pouco ajudado pelo safety car? Pouco, acho que sim. Mas safety car faz parte das corridas também. Então não é falar, só graças ao safety car. Né? Ninguém mandou o Stroll bater. Então, não sei, assim... É que é difícil excluir o Verstappen, né? Por isso que minha primeira resposta é... Ah, é, tá deixando a desejar.
É que eu acho que existe uma questão aqui que até me veio uma luz agora, que algo que eu tentei e não consegui explicar ontem, mas acho que me veio uma expressão correta agora na mente. É, existe uma diferença entre o gostar de corrida e as nossas vontades. O que, que é a nossa vontade? É ver alguém enfrentando o Verstappen frente a frente, com Sim. igualdade de condições. Mas é, não ter ninguém enfrentando o Verstappen não faz com que a gente deixe de gostar de corridas. E para trás do Verstappen, hoje existe uma corrida boa. Parei sim. tanto, mas hoje existe uma corrida boa.
Sim, sim, sim. É, e sei lá, assim... De novo, a gente sabe que teve uma leva de fãs muito grande que veio na pandemia, porque aí muita gente parou pra assistir o Drive to Survive, e aí se apaixonou pela Fórmula 1, e aí eles tiveram sorte de assistir a temporada de 2021. Mas também se a gente exclui 2021, quantos anos e anos e anos e anos, desde a época do Senna, a gente vive de domínio? Ah, na época do Senna era o Senna ou a McLaren, né? Era ou o Prost ou o Senna. Depois veio o domínio da Williams, com um pouquinho de Benetton por causa do Schumacher, mas a Benetton correndo irregularmente, mas enfim, isso também é história para outro vídeo. Outro podcast, outro vídeo, enfim, outro papo. Depois veio a Ferrari, com uma McLaren ali em alguns momentos, né? Então deu uma McLaren, Ferrari, que era Hakkinen e Schumacher. Depois Schumacher com Ferrari dominando tudo, e aí... Renault aparece com Alonso por duas temporadas, aí depois a gente volta para vitórias de Ferrari, aí entra uma McLaren com Hamilton, Ferrari ganha de novo, aí Hamilton, depois é só Hamilton, só que é ele na Mercedes, e agora a gente está vendo mais um domínio. Então, sei lá, a gente já vende 5, 6 domínios, né? Então, se a gente já gosta tanto tempo, né, a gente está falando do Senna, começo dos anos 90, né? Começo mesmo, né? 90, né? O Senna, inclusive, foi campeão a primeira vez em 88. Então uhum. já faz aí, 30, vai fazer 36 anos, já foram 36 temporadas. A gente faz tudo isso de tempo, de domínio. E a gente continua apaixonado por todo esse tempo. Porque a gente gosta da Fórmula 1, das corridas e tudo mais. Já não tem muita emoção desde lá de trás. Aí, de novo, fazendo um parênteses, a gente tinha uma emoção muito grande que tinha o Senna lá, e aí enquanto brasileiro, tem muita emoção. Assim como você for perguntar para um holandês fã de Fórmula 1, ele vai falar que acha o máximo que tá acontecendo agora.
Sim. Aí aqui eu acredito que a gente possa separar em quatro fases. Fase Senna, fase Schumacher, fase Hamilton e fase Verstappen. A fase Senna nem foi tão fase Senna assim, porque ela era mais equilibrada também. Embora em quatro temporadas ele tenha vencido quatro títulos, a gente teve Prost, em 91 teve Mansell.
É que então... eu digo de domínio, Garcia, porque, né, assim, eu não acompanhei de verdade, né? Eu sou de 88, então eu não acompanhei ao vivo. Mas... assisti muitos vídeos e assim, de replays de corrida e tudo mais, e o domínio era tão grande a ponto que o Senna é de uma época que não tinha pit stop, ele fazia pit stop e ganhava. Ele era o único que fazia pit stop na corrida inteira e ele ganhava, na frente de muito de todo mundo. Assim, o domínio era muito grande não em extensão de tempo, até porque, enfim, tivemos uma fatalidade com o Senna também, mas... A gente teve um cara que era muito acima do resto, né? Tinha ali o seu companheiro chegando próximo, mas também a gente tá falando de uma equipe só, a gente tá falando só da McLaren, né? Então, por isso que eu tô falando de domínio da, tipo assim, a era Senna. Porque é no sentido de, tipo, eu não acho que teve a era Alonso, porque o Alonso não foi dominante. O Alonso foi campeão duas vezes com o Schumacher colado.
É que eu um pouco mais velho, tá? Eu acho que eu vi três eras dominantes. E eu não colocaria Senna, porque, assim, ele foi campeão em 88, numa equipe realmente muito dominante, que venceu 15 corridas em 16. Teve um certo equilíbrio com o Prost. Em 89, o Prost já foi campeão. Em 90, foi uma baita temporada ali, mas, assim, também foi até a última etapa penúltima etapa em Suzuka, disputando ainda com o Prost. Em 91, da metade para o fim do campeonato, a gente já teve uma presença do Mansell com uma Williams um pouco mais forte. Aí a gente teve 92, Mansell com uma Williams mais forte, 93, Prost com uma Williams, aí sim, ainda mais forte, aí 94 veio a fatalidade. Então não sei se eu colocaria, mas eu diria que eu vi três eras. A era Schumacher...
Talvez eu tenha... Aí, Garcia, só para me corrigir, talvez eu tenha dado o nome errado de era Senna. Talvez o melhor seja falar era McLaren.
Boa.
Aquela equipe era muito forte, né?
Sim.
E a gente viu dois pilotos que brigaram meio que todos ali, aqueles campeonatos muito próximos, acho que só... 92 não, né? Que teve
a Williams.
Isso,
92 e 93.
Era o Mansell, né?
Isso.
Então, que aí tava próximo.
E aí, no caso, eu nem vou colocar o Vitor Alves, tá falando da fase Vettel, mas eu nem acho que existe uma era Vettel, existe uma fase Vettel, né? Então, assim, a gente viveu a era Schumacher, a gente viveu a era Hamilton e a gente tá vivendo agora a era Verstappen.
O Vettel não era dominante também, né? Lembra que teve um campeonato que ele chegou na última com quatro pilotos disputando o título?
O Alonso só não foi campeão
de dominante,
por causa do Petrov.
O cara chegar na metade do campeonato já sendo campeão. Viu? Eu lembro do Schumacher sendo campeão, sei lá, em GP da França, que era sexta etapa.
Se não fosse o Petrov, o Alonso tinha sido campeão de Ferrari lá em Abu Dhabi, né? Então, não sei se existiu uma era Vettel, mas sim uma fase Vettel, porque obviamente ele ganhou quatro títulos seguidos e isso engrandece muito, sem dúvida nenhuma, não é deixando de reconhecer. E aí, o que acontece? E aí a gente vai puxar para um tema aqui, porque conforme a gente estava conversando durante a corrida, e você levantou uma bola muito interessante no nosso chat lá da redação, enquanto o Grande Prêmio da Arábia Saudita rolava, a gente não abre tudo, mas a gente abre algumas coisas que a gente conversa aqui, né? Talvez estejamos vivendo, ou vamos viver, porque a gente tem que fechar quando acaba o domínio, né? Quando acaba a era. Talvez vamos viver a grande era da história. Por quê? Dessas três eras que a gente pode separar, eu, pessoalmente, do que a gente está vendo agora, eu só vi uma era tão dominante que foi a era, para mim, a era Schumacher, a era Hamilton. Embora tenha vencido um título a mais seguidamente que o Schumacher, como você mesmo falou no chat da redação, ele perdeu um título para o Rosberg, companheiro de equipe. Teve alguns momentos onde ele começou.
Sofreu
para o
Button.
Isso, teve aquela fase de McLaren dele antes dele ir para a Mercedes, que bateu cabeça para caramba o Hamilton. Pouca gente fala disso hoje, mas tudo bem, né? Então eu
compararia. Ele ganhou tantos títulos depois que a gente esqueceu, mas tem uma temporada ali dele que foi horrorosa.
Umas três ali, né? Uma horrorosa e umas duas meio duvidosas ali. Mas acredito que essa era Verstappen seja mais comparada à era Schumacher, assim, mais comparável à era Schumacher.
Sei lá, assim, né, quando eu falo, eu nem digo de ser o melhor piloto, né, porque isso é impossível da gente saber quem é o melhor piloto, né, porque como é que a gente vai saber se o Hamilton é melhor que o Senna, se o Schumacher é melhor do que o Hamilton, teriam que correr todos eles juntos no auge, no mesmo carro, para ver quem é melhor, mas isso nunca vai acontecer. Quando a gente fala, a gente tá falando de dominância, assim. E eu sinto que o Senna ganhou em carros que não eram bons. Né? Não foi campeão, mas ganhou em carros que não eram bons.
Opa!
Então tem esse grande mérito do Senna, fora os títulos. Tô falando de coisas assim, que são muito extraordinárias, do tipo, cara, o cara ganhou de Lotus, o cara ganhou... Né? Ele quase ganhou de Toleman. Era para ter ganhado se não tivessem afanado ele, como já afanaram várias vezes na história ele. Mas assim, quando a gente olha para o momento do Verstappen, e aí eu falo de domínio, vamos lá, Schumacher. Na época do Schumacher, ele perdeu títulos ali. Quando o carro da Ferrari era bom, perdeu o título para o Hakkinen. E uma outra coisa, então assim, perdeu para o Alonso também. E tem uma outra questão também. O segundo piloto dele sempre terminava em segundo. Então, né? O Rubinho sempre terminava em segundo, Irvine nem sempre, porque não era meio que na mesma época do Hakkinen, mas quando dava, terminava em segundo. É, então era constantemente ali primeiro e segundo, primeiro e segundo, primeiro e segundo. Era campeões, eram super campeões de construtores também com uma baita antecedência. É, e tanto que a gente viu tantas histórias de inversão de, né, a gente teve a inversão na Áustria do Rubinho dando passagem pro Schumacher, depois ele devolveu num GP dos Estados Unidos, enfim, aquela bagunça toda. É, então a Ferrari era muito dominante, Schumacher, como baita piloto que é, ganhava tudo, companheiro e ajuda, porque o carro era muito bom. Teve bons companheiros também, o Rubinho, o Massa, o Irvine, eu tenho minhas dúvidas, honestamente. Se bem que fez também lá bons, teve uns momentos interessantes na Jordan. É...
poderia ter sido campeão também. Em 99, né, depois que Schumacher machucou em Silverstone.
É, e aí assim, o Hamilton, ele é um piloto que, como a gente estava falando agora, sofreu pro Button em alguns momentos. Querendo ou não, lá na primeira temporada dele, sofre pro Alonso. Mas esse menos, tá? Mas tô citando situações. É, sofre na McLaren. Na Mercedes, ganha muito. Mas ele perde para Rosberg. E ele também, assim como o Schumacher, tem constantemente o Bottas em segundo, Rosberg em segundo. E, sinceramente, acho o Rosberg um péssimo... Eu prefiro o Bottas do que o Rosberg. Mas... constantemente os segundos pilotos terminando em segundo. Assim, também demonstrava o quão bom era a Mercedes, né? O quão boa era a Mercedes. E agora eu vejo um Verstappen que, agora, este ano, o carro da Red Bull me parece o melhor, tanto que a gente vê o Pérez terminando em segundo nas duas corridas, enfim, fazendo boas corridas, coisa que ele não fez, sei lá, do GP de Miami pra frente no ano passado. E aí, quando eu olho pro ano passado, a gente tem... eu citei no começo da minha participação, a McLaren, que se a gente faz um recorte do final da temporada, foi a equipe que mais pontuou, ou seja, aparentemente o melhor carro, ou um carro tão bom quanto a Red Bull, e mesmo assim o Verstappen tá ganhando tudo com 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos de vantagem. E quando eu falo de talvez estejamos vendo um dos maiores domínios, sei lá que nome dá para isso, é que para mim parece que o Verstappen, ele tá indo além do carro mais do que eu me lembro de Schumacher e de Hamilton fazendo. E de novo, eu não sei se ele é melhor do que o Hamilton, Schumacher, Senna, Prost, enfim, tantos outros. Mas o casamento dele com o carro é muito bom, né? E assim, é inegável que ele consegue fazer muito mais com o carro do que o companheiro de equipe. E eu não acho, de novo, assim, não acho que o Pérez é horrível pra gente falar assim. Não, mas também é o Pérez. Então, pô, não, sim, o Bottas terminava em segundo constantemente. Por que o Pérez não termina? Uhum. E no Qualify, o Pérez não tá conseguindo andar em segundo também. Ele tá na corrida porque o carro tá um canhão, mas em Qualify ele não consegue. E na época de Mercedes lá, Hamilton e Bottas, era Hamilton e Bottas, e muitas vezes Bottas e Hamilton, né? Bottas também tirou muita pole position do Hamilton. Então não sei, assim, eu tenho a sensação que, enfim, tem que também ver o quanto isso perdura, porque, sei lá, a gente tá falando hoje, pode ser que daqui, sei lá, aconteça alguma coisa que quando chega na Europa o carro começa a ficar ruim comparado aos outros, e aí, sei lá, ele começa a tomar pau do Pérez. Acho tudo improvável, mas sei lá, não dá pra eu botar um
bola de cristal.
Me parece que estamos vendo, vamos ver, talvez um dos maiores domínios, assim, da história da Fórmula 1. E talvez não em extensão também, tá? É tipo de vantagem, assim. A vantagem que ele tem e que parece que ele faz muito mais do que o companheiro consegue fazer, eu não lembro de ter visto em outras equipes. Sim, em outras equipes eu digo, em outras duplas, quando a gente tá falando de Schumacher, Hamilton, Senna, o próprio Berger, o Berger não é um baita piloto, ele sempre terminava atrás do Senna, né? Ele sempre terminava próximo. Isso que o Berger já não é da época que a McLaren era super dominante, né? Já tinha aquelas dificuldades que o Senna também fazia bastante diferença, mas eu fico impressionado, assim, o quanto o Verstappen está conseguindo fazer de diferença no carro. E também, eu falando, me fez pensar uma coisa, que é o Hamilton está tendo dificuldade pro Russell esse ano. né? E aí, de novo, isso é difícil isolar, né? Porque assim, quando a gente fala do Schumacher, né? Eu falo Schumacher, mas eu tô excluindo o final de carreira dele. E se a gente for botar o final de carreira dele na conta, puta, foi uma farsa o Schumacher, então, né? Porque o final de carreira dele é horrível, horrível. É, né? Toma um passadão do Rubinho de Williams, que era um carro ruim.
É. Né? Forçando
e aí eu não tô nem falando de Rubinho versus Schumacher, tô falando de uma Williams passando uma Mercedes. Ele é o Schumacher, não é o Schumacher. Ele devia segurar todo mundo. E não, né? Ele tomava pau do Rosberg, que eu acho horrível.
Se eu não me engano, ele perdeu pro Rosberg. Se eu não me engano, naquele período todo de Mercedes, o Schumacher conquistou um pódio. Foi em Valência.
Foi muito fraco o período dele. Então, assim, tô excluindo o fim de carreira dele. E que talvez a gente tenha que excluir o do Hamilton também, tá? Não sei, tá me parecendo. Do jeito que tá, começou essa temporada, tô achando que, se duvidar, ele vai tomar pau do Leclerc lá na Ferrari. E aí, depende, se o carro da Ferrari tiver ruim ano que vem e ele tomar pau do Leclerc, ele vai terminar em 11º toda a corrida? E aí vai ser um Schumacher 2. Tu também tem essa história de parar no auge, enfim. É uma combinação muito grande de coisas, né? Sei lá, assim, talvez. E o Verstappen talvez viva isso também. Ou não, não sei.
Ele dá todos os indícios de que ele não faz.
Ele diz que não. Ele diz que vai correr só mais um pouquinho e vai embora.
O Vinícius até tá falando aqui, o Schumacher ainda tem desculpa que tava parado, voltou velho.
E o Alonso? Mas e o Alonso?
O Raikkonen. O Raikkonen também assim, parou e voltou bem.
Pois é, assim, e o Alonso voltou melhor que o Raikkonen até. Assim, óbvio, não tá ganhando, meu Deus do céu, mas o carro também é muito ruim. Mas assim, ele se destaca muito do companheiro, né? Assim, dá pra ver que parece que eles estão disputando campeonatos diferentes. O Schumacher tomava pau do Rosberg. Aquela Mercedes era ruim. Não é a Mercedes que a gente viu, né, todos esses últimos anos. Mas pra mim não é aceitável muito ele tomar pau do Rosberg. Ele tomou, então assim, tô excluindo. E eu acho que a gente tem que excluir mesmo, né? Eu concordo também que ele parou, voltou. Ele, enfim, sei lá, o Alonso às vezes ele é bom velho, porque do reflexo dele não diminuiu tanto, do Schumacher diminuiu. Aí a gente já entra numa seara que não tem nem como a gente
saber. Uma questão biológica, cada um vai ter uma evolução.
Isso, às vezes o Schumacher tinha problema de reflexo que o Alonso não tem. Então não dá pra ir por essa linha. E aí até por isso eu tô excluindo esse final de carreira do Schumacher. Tô pensando só mesmo na era, assim, na época dele de Ferrari, assim, quando ele realmente foi muito dominante. E aí é isso, assim, vamos ver se o Hamilton consegue se reerguer pro Russell, porque esse ano ele começa muito mal, né? Isso ficou, hoje na corrida ficou muito claro, apesar de, tipo, ele aprendeu a se defender, aparentemente. Né? Porque pro Verstappen ele tava com muita dificuldade em 2021. Então hoje ele fez uma boa corrida. Até fiz uma brincadeira com o Garcia em off, falando, nossa, se fosse o Verstappen que tivesse largado o carro pra cima do Piastri como Hamilton fez na internet, já tava xingando. E isso não quer dizer que eu acho que o Hamilton fez errado, não. Eu acho que deixa correr.
Jogou
como eu
tudo,
achava
volta.
Que tinha que deixar correr quando o Verstappen fazia isso. Deixa, tá tudo bem, não tem que punir o Hamilton, não. O Hamilton tem que usar o que dá, não pode bater. Né? E ali a situação também não é que ele jogou pra fora, ele usou de malandragem.
Espalhou,
certo?
Bom.
Nem foi investigado, nem nada. Então eu acho que ele pegou um pouco essa mão, né, do que ele viveu, porque ele também passou muitos anos sem ser enfrentado, né, e agora ele tá lutando muito na pista.
Em cima disso até, Vitor, ontem, anteontem, o pessoal falou bastante aqui, mas a Mercedes já tá boicotando o Hamilton porque ele vai pra Ferrari. Eu acredito que em algum momento da temporada, esse boicote, e por mais que seja uma palavra pesada, não tem outra palavra para usar, é um boicote. Eu acredito que lá para metade da temporada, esse boicote vem porque a Mercedes vai ter que
É que o boicote pode ser um boicote em várias áreas, em vários sentidos, né?
Informações, por exemplo. Vai chegar um momento que o Hamilton vai receber menos coisa.
Sem dúvida,
sem
dúvida.
Vai ser feito mais com a cara do Russell.
Eu acho que isso é o que vai mais pegar. É tipo, pra onde a evolução do carro vai.
Mas agora não, né?
Agora não, porque ele avisou faz um mês que ele ia sair, né? E não deu tempo dele falar, então vamos mudar o carro inteiro pra ele andar mal. Não é assim que funciona. O carro já tava pronto quando ele falou.
Agora ele realmente está tomando do Russell, né?
Só que aí talvez, sei lá, o segundo pacote de atualização da Mercedes vai ser feito pro Russell e não pro Hamilton. Mesmo esse primeiro, ainda acho que vai ser pro Hamilton.
É meio genérico, né?
Meio genérico. Mas aí quando eles começam a funilar a temporada, que aí eles começam a ir na direção de alguém, que agora ainda precisa arrumar o carro, né? Eles ainda estão nessa, tem que arrumar o carro. Mas quando eles começam a funilar pra deixar melhor ouvindo alguém, eu acho que aí vai ser o Russell. É, então... Vai acontecer, mas acho que não, né? É o que a gente tá falando, não deu nem tempo. O cara avisou ontem que vai pra Ferrari, como é que eles vão mexer no carro. Né? E não tem esse boicote, porque assim, vamos boicotar, vamos tirar uma peça do carro dele pra ele andar devagar. Pega mal pra Mercedes terminar em décimo. Vai vender menos carro amanhã.
Ela não pode se dar o luxo de perder esses pontos agora nesse começo de temporada.
Os pontos, e assim, é ruim terminar em décimo, né? Porque aí ninguém fala de você. Você não sai na capa de jornal. E os caras são lá por causa de marketing. Eles querem vender carro de rua. Né? E se eles estão terminando em décimo, você vai querer comprar uma Mercedes? Eu até ia querer, porque é Mercedes. Mas assim, entre uma Mercedes e outra marca, sabe como é que funciona o marketing, né? É isso, assim. Putz, vou comprar uma marca que tá ganhando. Putz, cara, agora, meu, só termina em décimo. Acho que o carro de rua deve estar ruim agora também, né? Já os caras na Fórmula 1 deram uma caída. A própria história do, né, e aí saindo da Mercedes falando de pneu, o pneu não estoura mais por causa disso. E, né, aí ninguém mais vai querer colocar Pirelli no seu carro de rua. Não vou pôr mais Pirelli no meu Celta, porque senão vai explodir. Né? Funciona assim? Não funciona. Mas na cabeça das pessoas funciona, porque é assim que a nossa cabeça funciona. Fazer o quê?
O Vinícius está até falando sobre esse assunto aqui, ele falou assim, isso de boicote é desculpa esfarrapada, o Sainz foi mandado embora e mesmo assim terminou na frente do Leclerc, a Ferrari nem tentou impedir a equipe que é os melhores resultados. A Ferrari até deu uma ignorada no Sainz, mas também não tentou impedir, não chegou e falou, não passe, ou então dá a posição para ele, isso não aconteceu mesmo. Né?
Mas assim, Garcia, também coisas que eles sempre fizeram, não é porque também mandaram embora, né?
É, e o Lucas falando aqui, boicote não, prioridade pro Russell sim. Quando eu falo em boicote, assim, primeiro que eu não acredito que isso já esteja acontecendo. Mas quando eu falo em boicote, que assim, ó, informações estratégicas da equipe aqui pro ano que vem, ó, palpite, dicas pra direção do carro do ano que vem. Ela vai chegar só pro Russell, ela não vai chegar pro Hamilton. E aí é uma forma de boicote, mas é um boicote que tem que acontecer, porque ano que vem o Hamilton não tá lá, né?
Seria... É, o cara vai lá, testa lá no simulador o carro do ano que vem. O Hamilton não vai testar, né, cara?
Não vai, é. Então, a palavra no dicionário pra isso é boicote, né? Mas não é, é que ela soa mais pesada do que
não
ela.
É verdade, sabotagem.
Não é, isso, perfeito, perfeito. É, boicote não é sabotagem, obrigado. Acho que isso resume muito bem. Mais uma da corrida aqui de hoje, Vitor. A gente teve um domínio incrível do Verstappen, ok. Pérez, ok. E tudo é ok, né? Quando a gente fala o Pérez, eu não tenho que falar do Pérez hoje. Foi mal? Não, de jeito nenhum. Foi um gênio? Não, mas ok, fez o que precisa fazer. Segundo lugar, ponto. Leclerc fez o que precisa fazer, ponto. Né? Então, o que, que a gente vai falar de diferente hoje aqui, que eu acho muito legal, inclusive. Fiquei, não pelo que aconteceu com o Sainz, pelo amor de Deus, mas eu fiquei muito feliz que o Schwartzman e o Giovinazzi não estavam na Arábia Saudita e que assim... A vaga para substituir o Sainz caiu no colo de um molequinho de 18 anos, que se você prestar atenção...
Acabou de fazer a pole, né?
É, se você prestar atenção, ainda tem aquele rosto meio inchado de adolescente, meio não sei o que, meio
desengonçado. Que é uma barba que não sabe se já nasceu, se ainda não nasceu, uma coisa meio estranha, né?
E fiquei muito feliz que caiu o carro na mão de um moleque, foi lá... E mostrou que, poxa, quem sabe, dá pra gente abrir essa fila aí, dá pra gente ser um pouquinho mais ousado com essa molecada que tá na fila aí. Porque hoje a fila da Fórmula 1 é desse tamanho. Ganhou mais um nome hoje, porque, claro, o Berman, ele entra na fila.
É assim, né, o Garcia, na verdade, assim, a fila vai daqui até o próximo quarteirão. Mas que realmente tem chance... Hoje eu diria que a fila é desse tamanho.
É, quem tem chance.
Não, é desse, assim, é zero. É zero. Desse formato, a fila.
Não sei se é zero, mas é pequenininha. Eu acho que tem três nomes agora.
Chance real de entrar lá, não me parece que ninguém, sabe? Parece que ninguém.
O Paulo Rogério, que inclusive mandou até um superchat pra gente aqui agora. Muito obrigado, Paulo.
Valeu, valeu, Paulo.
ele falou, nunca mais vamos ouvir falar desse menino da Ferrari de hoje, né? As equipes não investem mais em novos pilotos, preferem vovôs com patrocínio. Acho que muito pelo contrário. Esses vovôs, por exemplo, os dois vovôs da Haas, né, para usar o termo que o Paulo usou aqui, eles não têm patrocínio, né?
Não, que é pior, né? É isso.
É, eles não estão pagando para... Eles estão lá por purismo da Fórmula 1, das equipes, porque hoje em dia você tem um teto orçamentário que precisa ser respeitado, e para você respeitar esse teto orçamentário, uma das coisas que você precisa fazer é não gastar em asa toda a corrida.
Ô, Garcia, se você me permite, eu quero trocar a sua palavra purismo por medo.
Tá, pode ser.
É medo das equipes. Eles têm medo, que é esse medo aí. É medo de bater o carro.
Por isso sou disso. Eu que não gosto de sprint race. Os caras têm medo. Perfeito, é isso.
Exatamente.
e aí, o que acontece? O que torna a situação pior, né? Mas, dessa fila pequenininha, a gente faz uma pequena comparação. E aí eu vou voltar lá para 2022, que tem uma reviravolta, né? Em 2022, o Nick DeVries vai lá, substitui o Albon, pelo mesmo motivo, inclusive, né, apendicite, substitui o Albon no Grande Prêmio da Itália. Não faz nada demais, fez uma boa corrida, mas não fez nada demais, de repente, ó, oh, tá aqui, temos um garoto. Ele foi disputado entre AlphaTauri e Alpine para ter uma vaga de titular no ano seguinte. Por quê? Porque não fez nada demais, fez uma boa corrida, ponto. Acabou, não comprometeu, aí já é motivo para ele ser cotado. Ao mesmo tempo, ele deixou o pessoal de cabelo em pé de novo, porque ano passado ele teve que ser mandado embora no meio da temporada, porque não fez nada. Tudo bem, o carro era ruim, mas não fez nada, né? E aí, que acontece? A gente tem uma fila desse tamanho, porque essa fila hoje, ela... E eu vou usar a fila por quê? Porque cotados, para mim, Drugovich, porque a gente não sabe o que vai acontecer e pode estourar uma vaga aí. Lawson.
Ele tá numa fila que a gente não sabe se vai andar, mas ele tá numa fila, né?
Isso.
Que é a fila da Aston Martin, aparentemente.
O Lawson, que talvez esteja em primeiro lugar nessa fila, porque eu tenho quase certeza que vai sobrar uma vaga lá na RB pra ele. E hoje o Berman. E aí, o Antonelli...
Mas ele nem tava nessa fila, né, Garcia?
Não tava.
Hoje, o Berman.
Ele entra hoje. Essa fila, eu até falei aqui, essa fila hoje ganha um terceiro nome. O Antonelli tá lá só de VIP, porque no fim das contas ele foi citado pelo Toto Wolff, parece que fez mais mal do que bem pra ele até, né? A administração já começou ruim a partir do momento que ele pula a Fórmula 3 por pressa de quem sabe pegar ali a 2025, 2026.
O Garcia, inclusive, falando sobre o Antonelli, o contrato do Hamilton, o Hamilton só conseguiu sair do contrato dele com a Mercedes porque o Hamilton queria fazer um contrato de 2 anos. Era para ser 24 e 25. Então o Hamilton, nesse cenário, não poderia ir para a Ferrari no ano que vem.
Uhum.
Só que aí a Mercedes fala, não, 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 eu quero um contrato de 1 ano, 24, que pode ser renovado para 25. Hamilton assina. E aí a Mercedes fala o quê? Eu quero esse contrato porque eu tenho um menino que talvez eu queira trazer em 25 no seu lugar. Então vamos fazer 1 ano só. Porque se você for mal nesse ano, eu boto esse menino no seu lugar. Aí o Hamilton vai lá e assina, né? E aí, quando nem começou o contrato ainda direito, ele fala, ah, esses que eram 2 anos eu pedi, né? Se vocês quiserem fazer com 1 mais 1. Então, eu só vou cumprir esse primeiro 1 porque eu tô indo pra Ferrari. Por conta do... Esse contrato foi feito desse jeito por causa do Antonelli. E o Hamilton só vai conseguir sair por causa disso. Porque se o Toto tivesse feito isso lá na renovação, o Hamilton não ia sair pra Ferrari.
É isso.
É muito louco também isso, né? É. Enfim, é por conta do Antonelli que tem esse contrato e que permitiu a saída do Hamilton.
E aí, se ele quer que realmente isso aconteça, vai ter que botar esse menino no simulador aí hoje, quando terminar o Grande Prêmio da Arábia Saudita, pra continuar treinando nessa pista de hoje, até ele acertar a curva 1, porque olha, eu vou te falar, viu? enfim, muito afobado, também pela pressão que ele recebeu, mas a filha é pequenininha, né? E aí a gente pega esse moleque de 18 anos, Oliver Berman, vai lá e fala assim, eu sou capaz de fazer uma boa corrida. Gênio? Não. Corrida incrível? Também não. Mas assim... A programação mental do Oliver Berman para esse final de semana era a Fórmula 2. E aí, de quinta para sexta, ele vai dormir provavelmente pensando, não, eu vou fazer a largada 5 e tal, porque tava pra... porque você vai dormir pensando no que você vai
fazer. Ele ia largar em décimo, né, na sexta, porque ele fez a pole, ele ia largar hoje na pole.
Isso. E aí, do nada, até brinquei com o Gavi ontem, que muito provavelmente ele acordou, veio uma mensagem do Fred Vasseur, ó, vem aqui no box da Ferrari. Deve ter falado, meu Deus, será que os caras vão me tirar do vão tirar minha vaga de piloto de teste? Estou ferrado. Chega lá, não, você vai correr, ó, senta lá. Né? Ou seja, muda toda a programação do mental e vai lá e faz, né? Com muito cuidado ontem, fez as primeiras voltas dele no treino livre, se deu pra ver que ele tá com muito cuidado, foi se acertando, foi melhorando, largou um pouco mais lá atrás, tudo bem, não passou pro Q3, mas pô, tá aí, terminou em sétimo, né? Então, é possível apostar nessa
molecada. Não passou pro Q3, inclusive, por pouquíssimos milésimos.
Sim, até porque deu uma lambidinha lá em um dos muros, né? Ok, tava tentando melhorar, faz parte, não estourou o carro que nem o Stroll, por exemplo, hoje, né? E era muito importante que ele não batesse, não bateu, né? Tava muito preocupado, confesso, com a largada do Berman hoje, um carro muito maior, a segunda volta com o DRS já acionado também.
Eu, antes da largada, pensei assim, putz, eu acho que tem uma chance muito grande ele perder um pedaço de bico na corrida. Não aconteceu.
É isso.
E eu achei ele, inclusive, agressivo em alguns momentos, assim. Então, eu gostei da corrida dele. Eu não sei
ele
se
passou, acho que o Tsunoda, uma RB, acho que foi o Tsunoda, que, pô, ele dá um drible ainda nele, ameaça por fora, toma, vem por dentro, foi bem,
foi.
Fiquei muito feliz de ver a corrida do Oliver Berman hoje, e espero que realmente ele seja cotado para ano que vem por alguém.
O Garcia, sabe o que eu acho disso tudo? Né? Acho que, enfim, baita corrida, eu acho que foi muito legal ver a corrida dele, acho que hoje ele foi atração, porque era o diferente que a gente tinha na Fórmula 1, acho que meio que todo mundo já sabia qual ia ser o resultado final do vencedor, então é legal ver a corrida com algum motivo a mais, né, já que a gente não vai ter aquela dúvida de quem vai ganhar, puta, como vai o Berman, né, como vai um menino que sentou, perdeu o primeiro dia de treino porque, na verdade, nem sabia que ele ia correr, aí ele faz um treino livre, qualificação, e aí a qualificação ele só faz dois trechos da qualificação, nem faz a hora inteira, que ele sai no Q2,
uhum.
E aí ele vai direto pra corrida. Então isso, putz, criou uma expectativa grande, foi muito legal, fez a corrida bem, fez o que tinha que fazer, não bateu o carro. Acho que se fosse o Sainz, teria um resultado melhor pra Ferrari? Acho que sim, mas, cara, esses meninos não conseguem testar mais hoje em dia, acho que pra uma primeira experiência foi ótimo o que ele fez hoje, foi ótimo. Reclamou lá que, agora não lembro se era o Magnus ou o Hülkenberg, tava lento, né, que ele não conseguia passar, falou, o cara na minha frente tá muito lento, não consigo passar. Acho que essa atitude é muito legal, assim, então, eu gosto, quando o piloto reclama, é que ele quer ganhar. Quando tá muito quieto no rádio, é ruim, né? E aí, assim, eu acho que eu ia falar sobre essa situação do Oliver Berman, a Philly, etc., é que a Fórmula 1 é carente de novos pilotos e ela não sabe. Por que eu tô falando isso? Porque toda oportunidade tem alguém assim, ah, agora vai correr o De Vries. Aí ele faz uma corrida mal. Ah, ok. Meu Deus, temos que contratar ele. Aí o Oliver Berman fez hoje, foi, meu Deus, piloto do dia. E terminou em sétimo, tá? Assim, né? Honestamente, piloto do dia? Não sei se foi piloto do dia. Mas assim, porra, fez uma baita corrida pra um cara que não tinha experiência. Piloto do dia pra mim é o cara que, enfim, sei lá. Menos se seria o Verstappen hoje, porque não seria sempre ele. Porque a gente tem sempre essa nossa discussão aqui, né?
Exato.
Mas, assim, é ele. Não sei se é ele. E ele ganhou com baita vantagem. Mas, tem, aí já, assim, já a minha sensação é que capaz que esse cara que nem estava sendo cotado para correr na Fórmula 1 vai correr ano que vem. Ah, é porque ele é melhor que o resto? Não, porque ele teve uma sorte de ter uma chance. Minha sensação é que se no fim todo mundo ficar doente de uma vez e tiver que correr 20 novos pilotos numa corrida, todos os 20 vão ter, modo de dizer, todos eles, ou quase todos eles, vão ter vaga no ano que vem, vai ter uma galera sendo mandada embora. É que a Fórmula 1 não dá oportunidade, porque quando dá, fica esse, meu Deus, olha o cara, não é, a gente não imaginava que um jovem conseguiria fazer isso. Eu nem sei se o Berman é tão bom assim, sei lá, a gente tava falando do Drugovich, talvez o Drugovich teria feito muito melhor hoje. Não sei também se teria, tá? Não tô defendendo o Drugovich. Talvez seja feito muito melhor.
O Lawson, sei lá.
Só que a gente nunca vai saber, porque não dão a chance pro cara. O Lawson a gente já viu, né? Tô falando de caras que a gente não viu. Ah, o próprio Schwartzman que você falou aí, né? Que puta. Você falou, ah, que bom que o Schwartzman e o Giovinazzi não tava. Mas se fosse o Schwartzman, talvez o Schwartzman teria feito uma corrida tão boa quanto, melhor, sei lá. E a gente ia falar, meu Deus, o Schwartzman tem que arranjar uma vaga pra ele. Ah, vai correr o Vitor Martins. Aí, do nada, ah, fez uma corrida boa, né? Manda embora o Gasly. Sabe, eu acho que a Fórmula 1 tá carente e ela não sabe. A gente sabe que ela tá carente. Ela não sabe que ela tá carente. Porque aí toda vez que corre alguém novo, meu Deus, vou arranjar uma vaga pra ele, porque esse cara é muito bom. E nem é tão bom assim, mas como a gente já tá cansado de ver os mesmos, dá uma esperança, acho que, pra Fórmula 1, né? E aí quando eu falo Fórmula 1, eu tô falando das equipes, na média das equipes. Então, como você falou do De Vries, com uma briga entre a Alpine e a AlphaTauri pra ver quem vai pegar o cara. Ele não era nenhum gênio, mas teve uma briga pelo cara. Talvez a gente veja uma briga pelo Berman no final do ano. Talvez esse cara tenha acabado de conquistar a vaga dele na Haas ano que vem.
E aí que eu falo...
E aí ele é a melhor opção? Não sei, mas foi o cara que teve a sorte de estar lá. E aí, é isso, assim, se tivesse mais gente tendo oportunidade, talvez essa fila andaria mais. Eu gostei de uma coisa... Normalmente a transmissão da Band vai de mal a pior, mas hoje teve um negócio que eles falaram hoje que eu achei bem legal, que é... O bom do Berman ter corrido é que talvez abra os olhos dos chefes de equipe para olharem para ele e para outros pilotos que estão na Fórmula 2 e tipo, se o Berman fez uma corrida assim, será que o fulaninho também não faria? Será que o Kushmaini não faria? Porque andou bem. Será que o Hauger não faria? Será que o
Vitor Martins, que você citou mesmo.
Vitor Martins, né, que ganhou as duas corridas na semana passada, que era companheiro do Enzo. Ai, fugiu o nome.
É,
que inclusive agora tá no programa da Sauber. O Malone. Será que o Malone não faria melhor? Puta, será que ele não...
Que fez uma corridaça.
Eu não deveria estar no lugar do Guanyu-Zhou, do programa da Sauber. Eu não deveria estar no lugar do Guanyu-Zhou, não? Ou do Bottas, já que o Guanyu-Zhou leva tanto dinheiro. Entendeu? Assim, tipo... Cara, a Fórmula 1 não sabe que ela tá carente. Toda vez que surge uma oportunidade, ela fica brigando, se tapeando pelo piloto. É, a Fórmula 1 precisa fazer essa fila andar. Tomara que ande pro ano que vem.
É, e em cima disso que você tá falando, eu acho que esse comentário que inclusive foi feito realmente na transmissão da Band hoje, eu acho que é isso. Quando você fala, será que seria ele o melhor? Será que não? Quinta-feira, se mandassem a gente escolher um lá, a gente não ia escolher o Berman, né? Embora, por mais que o Vinícius tenha falado, depois, ele tava lá, ele tem seis... treinos livres, programados pra Haas, que não sei o quê, mas na Ferrari ele é o terceiro piloto.
O primeiro ele é o quinto piloto, né? Ele é o quinto piloto, na verdade.
Da Ferrari?
É, que tem o Leclerc, o Sainz.
Ah, sim,
ele
sim.
Porque a gente chama o reserva de terceiro, né?
Exato.
Ele é
perfeito,
o quinto piloto.
Perfeito, porque é Schwartzman, Giovinazzi e Berman, né? Então, ele deu a sorte dos dois não estarem lá. Inclusive, muita gente fala assim, putz, talvez o Schwartzman não estivesse lá, até por questões políticas, porque ele é russo e agora corre sob a bandeira de Israel. Num país árabe. Então, especula-se até que o Schwartzman não estivesse lá por conta de questões políticas, então ele teria...
Capaz que ele não consegue nem entrar no país, né?
Ele sofreu já duas vezes na carreira por motivos políticos, vamos dizer assim, né? Coitada, porque é um bom piloto, é um piloto que a gente já falou bastante dele, que queria ter visto. É um cara que merecia já, há uns dois anos atrás, ter tido chance. Que Magnussen, que Hülkenberg, que acho que são os dois nomes que a gente mais vai criticar aqui, né? O Schwartzman devia ter tido uma chance. Então, o lance é esse, é chacoalhar, botar a galera pra pensar, botar a galera pra ter um pouquinho mais de coragem, porque o Berman entra na fila, por sorte, mas pode ser que a cabeça dos dirigentes faça com que essa fila aumente para o ano que vem, e aí o Berman nem seja o terceiro dessa fila, atrás do Drugo e do
Eu acho que, inclusive, hoje ele é o primeiro, tá, Garcia?
O primeiro eu acho que seria o Lawson.
Você acha que o primeiro é o Lawson?
O primeiro é o Lawson, porque eu acredito que é certeza que ele corre ano que vem.
Tá.
Né?
Então, mas é porque também ele é muito amarrado com a Red Bull, né? Se a gente for pensar no restante do grid, já é mais difícil.
Isso. Mas talvez ele esteja na frente do Drugovich no que diz respeito a chances para o ano que vem, sim.
É que minha sensação é que o Drugovich só vai conseguir correr se surgir uma vaga na Aston Martin. Se for em outra equipe, ele não corre. E aí é isso.
Ou o Williams, né? Ele até conversou bem com o Williams ali. O Williams até chegou a cogitar seriamente, né?
Mas até onde eu sei... Por fofoca.
Vamos lá, fofoca a gente gosta.
Não
foi bem
ele
assim.
Ele não foi o escolhido.
da Williams.
É. Então, tá. Tipo assim, não é que ele não correu porque ele não quis na Williams. Porque não
quiseram. Ah, não,
ele.
Sim.
Então,
sim,
assim,
sim.
Já recusaram o cara uma vez, provavelmente vão atrás de outro. Até porque eles têm dois pilotos na Fórmula 2 agora. Então. É. Então, sei lá, assim. Pra mim, o Drugovich, assim, aí a opinião minha do Vitor é, ele só corre se surgir uma vaga na Aston Martin. Acho que não vai surgir, também minha opinião. E eu acho que, infelizmente, o Drugovich não vai conseguir correr na Fórmula 1, até porque já foram retirados os patrocínios da Porto e da XP, só mantém o Banco Master, enfim, as coisas estão piorando um pouco lá pro lado dele dentro da Aston Martin. E eu não tô nem falando politicamente, tô falando, tá, assim, né, teve uma expectativa muito grande que ele ia correr. Né? E os patrocinadores foram pra lá e colocaram dinheiro. É. Agora, eles tiraram esse dinheiro. Então, isso também é um sinal de que não parece tão fácil que isso vai acontecer. Por isso
talvez
que eu até falei assim, será
quatro...
que o Berman é o primeiro? Porque, pra mim, hoje parece o cara que tem mais chance. Mas você tem razão em relação ao Lawson. Tem uma chance muito grande dele pegar uma vaga na RB no ano que vem. Seja no lugar do Ricardo, seja no lugar do Tsunoda. Então...
Os dois perigam, né?
É. Que aí eu acho que o Berman tem uma chance muito grande na Haas, porque, sei lá. Também sei, assim, já nem acredito mais na Haas. Capaz que eles vão manter os mesmos pilotos pro ano que vem, sei lá, assim. Eu tô desacreditado. Pra mim, a melhor coisa que poderia acontecer com a Haas hoje é ela falir.
E abrir vaga
e
pra...
E aí alguém comprar e fazer outra coisa lá dentro. Porque pra mim já tá bem claro que a Haas não vai chegar em lugar nenhum.
Enfim.
E imagina, né? E aí, até pra falar de hoje... Que lambança, né, do Magnussen.
O Magnussen ficou perto de levar 30 segundos, né?
É que, na minha opinião, quando o cara, sim, toma 10, vai tomar outros 10, pra mim é bandeira preta e tchau, vai pra casa. Bom, e, de novo, assim, nos dois casos, por uma atitude dele, assim, sei lá, não foi porque, estourou a velocidade nos boxes, aí, que sei lá, apertou o botão na hora errada. Ou queimou a largada. Não, ele atrapalhou a corrida de duas vezes de outra pessoa. Né? De dois pilotos diferentes. Então, pra mim,
inaceitável.
É inaceitável. Pra mim, eu teria desclassificado ele. O regulamento nem permite isso, tá? Mas assim, se o regulamento fosse feito por mim, eu pudesse mudar ele a cada corrida também, né? Se fosse uma ditadura minha, eu teria desclassificado ele hoje, porque é um absurdo.
Mas... Pra mim, com todo respeito, azar de quem renova com um cara desse, né?
Ah, sim, por isso que pra mim tinha que acabar a Haas, porque assim, é erro em cima de erro na Haas, né? E, enfim, eu não sei se vocês falaram na minha ausência ou em algum podcast, tá claro que o Steiner saiu da Haas porque ele tava ajudando a bancar a equipe, trazendo gente, ele fazia lá todo o papel de trazer patrocinador e tal, ele falou pro Gene Haas, falou, então... Você não quer dar... Eu acho que você podia me dar uma parte da equipe, né? Já que eu que tô fazendo tudo aqui. E o Gene Haas falou, não. Ele falou, então tá bom, então eu vou sair.
Tchau, chega.
E assim, aí pra mim é mais um erro. Dá uma parte pro cara. E assim, pra mim... Ah, sei lá, se o Steiner fazer um trabalho que era incrível e agora vai cair muita qualidade. Mas minimamente, o Steiner ajudava a Haas a aparecer no Drive to Survive, que dá marketing pra Haas. Agora, sim, nem isso. Não sei nem se a Haas vai aparecer na próxima temporada do Drive to Survive, sabe assim? Então, sei lá, minimamente a Haas era conhecida porque tinha o cara. É, e talvez agora a equipe entre num esquecimento dos fãs. E aí é ruim pra eles também. Então, pra mim, são só decisões ruins, é tudo muito ruim lá na Haas. E enfim, com a saída do Steiner, ele falou mais uma vez, que ele já tinha falado isso mesmo quando ele tava lá, que é, ele chegou no Gene Haas e falou, olha, a gente precisa de mais investimento pra conseguir dar um próximo passo. O Ginásio falou, não, é isso aqui que vai ter e Zé é finito. Tô aí acabou, gente... porque acabou, tira os caras.
Nem a parceria com a Ferrari é mais tão próxima, né?
Não, já não é mais tão próxima.
Já foi mais próxima também, que era algo que poderia interessar e agora vai ficando distante. E é curioso, né, porque nisso tudo não tem anúncio por aí, mas... A Mercedes é uma equipe que está à venda e a Haas não, né? E a Mercedes não é comprada mesmo assim. E a Mercedes
é
venda ali há uns 2-3 anos. Ok, não estão anunciando por aí, pedindo, passando chapéu, falando, oh, quem quer comprar. Mas se alguém chegar lá com uma grana, a Mercedes está à venda. E a Haas não, até porque... Quem vai chegar?
Sei lá, eu acho que a Andretti compraria, mas é que aí eu acho que já é o apego do Gene Haas, entendeu, Di? não, tá tudo bem assim, mantém lá, tá tudo bem, minha marca é mostrada, porque, enfim, ele tem uma a Haas é uma empresa de automação, de engenharia, enfim. É... Sei lá, tipo... Eu só queria que esses caras saíssem agora.
Porque, e quando a gente fala em Haas, vale lembrar que não é o Haas... Que fez sociedade com o Paul Newman lá na Índia, né?
Ah, não, não é a Newman Haas. É outro Haas.
É outro Haas. É bom te lembrar essa parte, que aí a gente começa a falar assim, pô, mas é Newman Haas lá na Índia.
É a Haas da NASCAR e não a Haas da Indy.
Isso. Então...
E é uma Haas que não anda super bem na NASCAR também, tá? Porque a gente fala de Newman Haas na Índia, é referência, né?
É.
Você viu Nigel Mansell correndo pela Newman Haas, inclusive. Lá,
tem uma bela
jogar no Super Nintendo o jogo do Nigel Mansell na Newman Haas. Foi durante muito tempo referência dentro da categoria, né? E não é essa galera.
É, então, é só pra gente ressaltar, porque também parece que a gente tá falando de um papa do automobilismo, mas não é bem assim também, vamos com calma, né? Então é isso. E aí você falou do Magnussen, a gente falou um pouquinho do Magnussen, a gente teve algumas decisões hoje de punições e não punições também, que acho que o que mais chamou atenção para mim foi a não punição do Lando Norris, né? Que... assim, eu não parei para ler que algumas mudanças de regulamento, elas são propagadas, né? Elas são mais midiáticas. Então a Fórmula 1 vai lá e chega e fala assim, a partir de agora... O DRS vai ser acionado na segunda volta. É uma mudança de regulamento que acaba sendo propagada, ganha mídia e tudo mais. Não sei se houve alguma mudança no regulamento no que diz respeito ao procedimento de largada, porque há pouco tempo atrás, essa partida em falso do Norris, por mais que ele tenha parado, esperado e ele tenha perdido tempo, até pouco tempo atrás já houve punições parecidas. E o Norris hoje deu aquela partidinha em falso e não foi punido. E você cantou essa bola, né? Tô achando aqui que o Norris não vai ser punido, né?
A gente viu situações semelhantes duas vezes em anos anteriores. Acho que foi uma no ano passado e uma no ano retrasado, se eu não tô enganado. Que é os pilotos deixam o carro dar uma rolada. Então assim, antes das luzes se apagarem, o carro dá uma roladinha. Aí... larga, e a FIA não puniu, porque eles falam que tem uma margem pro carro se movimentar. E no caso do Norris, eu acho que a principal questão foi que ele não, como se diz, ele não se movimentou antes da hora e manteve o movimento, né? Ele se movimentou antes da hora sim, só que a luz vermelha acesas, ele se movimenta, para, aí apaga. Inclusive, ele até perde tempo nessa, né? Porque aí ele para... Aí ele tem que...
A reação já não é a mesma.
E eu não digo nem só a reação, eu acho que o carro já não tá mais preparado, porque o carro de Fórmula 1, ele tem um sistema meio pra largar, então eu não sei se reativa a tempo, se ele chega no giro correto a tempo, tem, enfim, uma combinação de coisas que precisam acontecer pra largada ser o ideal. E o carro, querendo ou não, ele ainda fica meio dentro do colchete, assim, acho que as rodas dianteiras ficam em cima do branco do colchete, então eu acho que por isso não foi punido. Não saiu nenhum documento oficial ainda sobre a decisão de não punir. Às vezes eles soltam o documento oficial com uma explicação de por que exatamente não foi punido, mas eu achava que ele não ia ser mesmo, né? Porque queimar a largada de fato é você largar antes da hora, e, né, não aconteceu isso. E ele acabou que nem ganhou nenhuma posição nem nada. E de fato a punição para queima de largada ia ser muito mais dura do que o que aconteceu para ele, que no fim não teve nada. Sei que na Fórmula 1 no passado ela puniria isso, qualquer movimento antes da largada, mas hoje em dia, principalmente porque como é feito tudo sob sensor, e aí o sensor, enfim, já é programado para ter umas margens, eles punem menos.
E aí a gente teve a punição também do Magnussen, a gente já falou, mas a gente teve a punição do Pérez, e foi até curioso, né, porque o Alonso já saiu gritando no rádio ali, ele foi mal colocado na linha de rolagem dos boxes ali, de forma que chegou a atrapalhar, mas poderia ter atrapalhado o Fernando Alonso, né, então é o famoso unsafe release lá, que é uma liberação insegura. Levou seus 5 segundos, não fez a mínima diferença também, porque a vantagem dele para o Leclerc, até ver aqui de quanto foi a vantagem dele do Leclerc, foi, acabou sendo 4.9, né? Então ficou, então estava em 9.9, quase 10 segundos de diferença entre o Pérez e o Leclerc. É, foi punido? Não, beleza, vai lá, chegou a fazer a melhor volta em algum momento ali, o Sérgio Pérez, tranquilo para Red Bull esse tipo de coisa, né?
É, pra Red Bull, ainda mais como ela começa esse ano, tá tranquilo. É só... Tanto que dá pra ver que depois que chega a punição, ele vai de fato e ataca o Leclerc. Antes ele nem tava. Parecia que ele não ia passar o Leclerc, né? E quando chega a punição, devem falar pra ele no rádio, ele falou, bom, preciso passar pra abrir esses 5 segundos. Ele passa já, sei lá, uma ou duas voltas depois. E aí depois fica só passa, mais fácil abre, pra ele.
Passa, abre e simplesmente vai embora, né? Vitor, a gente pulou um assunto. Tem a lista das coisas que eu vou anotando aqui. E eu ia ligado a esses assuntos e que no fim das contas acabei não fazendo, mas nunca é tarde para a gente falar sobre isso. Inclusive, estou revendo aqui. Quando eu falei do Berman, eu ia citar hoje a vitória do Enzo Fittipaldi na Fórmula 2. Não dá para a gente não falar sobre isso hoje. Semana passada a gente falou bastante sobre o Bortoleto, que não venceu, mas fez duas belas corridas, apesar do erro na largada na segunda. Hoje o Bortoleto... Ontem ele ficou meio apagado, né? E hoje ele teve um problema ali no semi-eixo na largada. Agora, a corrida do Enzo Fittipaldi hoje foi, assim, incrível, né? E eu não tô falando só... pela ultrapassagem dupla por fora que rendeu-lhe a liderança. Não, o ritmo de corrida sempre forte.
E depois que passou também, abriu rápido pra caramba, assim. Volta mais rápido atrás de volta mais rápido. Tava meio a corrida do Verstappen hoje, assim. Tava em primeiro e era volta mais rápido atrás de volta mais rápida.
Então, belíssimo dia pro Enzo Fittipaldi, hein?
Foi incrível, incrível, assim. E ele foi a primeira vitória dele em corrida longa, né? Na corrida principal da Fórmula 2. Foi muito legal ver essa vitória dele hoje. Uma vitória com V maiúsculo, se podemos assim dizer. E muito louco, né? Porque parece que as coisas para ele vão piorando, né? E então, né? Perdeu, não é mais piloto Red Bull. Ele é piloto patrocinado pela Red Bull, mas ele não faz parte do programa de pilotos da Red Bull. Né? Já teoricamente numa equipe que não é tão boa, né? Então você vai falando assim, bom, agora o foco do Brasil é no Bortoleto. Aí o cara vai lá e faz uma corrida hoje que você fala, por que ninguém tá falando dele, né? Por que não é ele? Por que ele perdeu o programa da Red Bull, né? Ele não deveria ter perdido o programa da Red Bull. Cara, eu fiquei muito, muito feliz com a vitória dele hoje. Acho que foi muito legal também pela questão da... Uma pena que ele não estava com o capacete do tio, né? Mas foi muito legal também ele ter citado que o Wilson Fittipaldi faleceu aí há duas semanas. E é tio do... Tio-avô.
Tio-avô.
Do Enzo. E foi muito legal, assim. E é muito legal ver o Brasil no ponto mais alto do pódio, né? Foi legal ver... A vitória de um brasileiro mais uma vez. E ele tá em segundo no campeonato agora, né? Se todo mundo tava falando na semana passada do Bortoleto, você... Ué, será que o Enzo não consegue brigar também? Foi muito legal. E também, eu lembrei de outro detalhe, né? Também a pista em que ele quebrou o pé, o tornozelo, algo assim, né? Que teve aquela largada que ele acabou batendo há dois anos.
É isso mesmo.
Ele vence hoje de maneira incrível, é isso, assim, não tem palavras. Ele teve um ritmo absurdo, que acho que ninguém esperava, fez uma baita corrida, fez uma baita ultrapassagem, apesar de você falar assim, tirando ultrapassagem, mas assim, não dá pra tirar ultrapassagem, a ultrapassagem dele foi um absurdo.
Não, eu tirei a ultrapassagem porque a ultrapassagem merece um destaque especial, inclusive.
Sim, mas eu digo assim...
O contexto é...
Tipo, mesmo sem ultrapassagem já seria incrível.
Isso.
Com ultrapassagem foi assim, cara, de novo, né? Por que a Red Bull tirou o cara do programa? Né? Que baita apresentação que ele teve hoje.
Que era um piloto que a gente chegou a quem sabe, cogitar para essa fila da Fórmula 1 aí, quem sabe, aí em coisa de uns dois anos. Mas ano passado ele teve a oportunidade de correr na Carlin, que é uma equipe grande na Fórmula 2, e ele não se acertou lá dentro, né? E acabou não fazendo a temporada que a gente esperava. Venceu uma corrida curta na Bélgica, mas não foi. E a gente tem que ser muito honesto aqui com as coisas, né? Ele não fez a temporada que a gente esperava dele. E provavelmente a Red Bull foi pelo mesmo caminho, né? Ó, esse garoto não foi o que a gente esperava, continua patrocinando.
E eles também deram uma diminuída em número de pilotos, né? Porque também no ano passado metade do grid da Fórmula 2 tinha um carro pintado de Red Bull.
Isso é verdade.
É, eles deram uma boa diminuída pra essa temporada. É, mas sim, eu acho que também o desempenho da temporada passada dele influenciou essa decisão.
Pesa na escolha de quem vai ficar aqui.
Pesa,
né?
Sem dúvida pesa. E se não pesar, estão estudando errado quem vai manter ou não vai. Mas é... putz, assim, foi muito legal. Eu tô ansioso pela próxima corrida da Fórmula 2 pra ver os dois brasileiros de novo, né? Porque, por um lado, muita gente falava assim, ah, bom, agora tem... essa temporada vamos ter um brasileiro pra ficar de olho na Fórmula 2, principalmente depois do título do Bortoleto, né? Então cria também uma expectativa muito grande. Tem o Alonso envolvido, a McLaren envolvida e tudo mais. É, depois da apresentação de hoje do Enzo. E ontem também, né? Terminou em terceiro ontem, graças a uma punição, tinha terminado isso. Em quarto, terminou em terceiro. Não dá pra excluir o cara. E aí, putz, vai ser muito legal acompanhar essa temporada de Brasil na Fórmula 2. A gente só precisa ter uma esperança de que alguém vai entrar na Fórmula 1, né? Porque a gente também fica vendo corrida da Fórmula 2, ninguém entra na Fórmula 1, Fórmula 2 fica sem sentido.
Exatamente. E a gente não tá nem falando de brasileiro, né? Os campeões, eles têm que pelo menos ter uma chance de evoluir.
No mínimo campeão, né?
É isso. E acho muito legal, e eu já vou chamar o Gavi aqui, acho muito legal também que a gente vai ter Fórmula 2 já no Grande Prêmio da Austrália. Vai ser muito legal para quem gosta de horários. Vai ter corrida à noitinha ali no sábado, principalmente. Vai ter corrida para a gente assistir. Gabriel Gavinelli, meu irmão, seja bem-vindo aqui também ao nosso Parque Fechado. Obrigado pela presença. Grande Prêmio da Austrália nesse final de semana. A gente estava falando sobre, e eu acho até que você não se importa de inverter isso, porque você é um cara que acompanha muito a categoria de base também. A gente estava falando da vitória do Enzo Fittipaldi aqui hoje no Grande Prêmio da Arábia Saudita, na corrida longa, uma baita corrida. E aí sim também, uma baita ultrapassagem, né? No momento que eu vou fazer o seguinte, a gente vai promover uma troca, na verdade, né? Agradecendo aqui o Vitor Berto. Deixa anotado pra gente aqui na nossa comunicação interna, Vitor Berto, o seu bananinha e o seu piloto do dia pra gente falar aqui daqui a pouquinho. A gente já tá indo pra nossa reta final, mas agradecer, vou pedir antes do boa tarde do Gavi, deixar suas declarações finais, aí, suas considerações finais então, Vitor. Mas não adianta o bananinha de todo
não,
dia.
Não, não, eu vou mandar pra vocês aqui no chat, pra vocês lerem o meu piloto do dia, o bananinha.
Tá bom.
Queria agradecer a todo mundo pela presença aí, fiquem com os meninos, acho que tem bastante coisa para eles discutirem, já tocam aí o podcast do F1 Mania em Ponto de maneira incrível, aí batendo sempre como podcast de automobilismo mais ouvido do Brasil, então eles vão tocar daqui para frente, eu preciso sair, quero agradecer pela paciência aí todo mundo, comigo, valeu Garcia, valeu Gavi, a gente se encontra no GP da Austrália, tô ansioso até bastante pela Fórmula 2, como a gente tava fazendo esse comentário, e Fórmula 1 é o que eu gosto, né, mesmo a gente já sabendo quem vai ganhar lá na Austrália, tô ansioso, até porque a do ano passado eu não vi, e eu fiquei muito triste de ter perdido, porque teve bastante batida, e eu gosto bastante,
então,
tô torcendo pra ser igual do ano passado, tá bom, valeu gente.
Valeu,
fiquem aí com o Garcia e com o Gavi. Grande abraço, até mais.
Valeu. É isso, Gavi. Ele fala, fique aí com os meninos. Ele é mais novo que nós dois, né? Mas enfim. A gente tava falando do Enzo aqui, Gavi.
Bom, irmão, boa tarde aí. Né? Legal, vocês estavam com o Vitão, tava acompanhando aqui. E, cara, que corrida do Enzo, né? Final de semana aí do Enzo. E, cara, hoje eu tava conversando sobre isso, Garcia. E eu acho que é uma oportunidade excelente de reforçar uma teoria que eu falo muito aqui, você também sempre concorda, que é sobre a motivação que move um piloto, cara, né? Sobre as coisas extra-pista que fazem um piloto ter o desempenho que ele tem, né? Eu acho que hoje foi um exemplo disso, né? Cara, uma força, né? Uma força descomunal ali do Enzo Fittipaldi, né? E aí você vai falando do que você tá falando. Cara, eu acho que sim, nos momentos ali da corrida, ele lembrou do tio dele, o Wilson Fittipaldi, né, que faleceu esses dias. Então, pra mim, faz todo sentido a concentração do piloto, né, a motivação que você tem ali. Pra mim, hoje foi um exemplo clássico disso, né? O Enzo, sem condições, sem um carro tão competitivo, tinha um carro razoável, mas, assim, nem nos melhores sonhos a gente teria colocado essa vitória pro Enzo Fittipaldi, e da forma que aconteceu, né? Ele foi imponente, né? Ele se impôs, e acho que é isso, cara. Hoje é um belo exemplo da superação do piloto, de que o extra-pista, né? Essas coisas que permeiam a nossa vida, elas fazem muita diferença na hora que a gente tá, principalmente sob pressão, né, cara? Então, é isso, que baita corrida do Enzo. Ele tava muito emocionado, né, justamente por isso, pela, né, o tio dele, o Wilson Fittipaldi aí, que foi uma grande figura do automobilismo, até mundial, eu digo, foi lembrado lá fora, né, aqui para nós brasileiros, então, sem dúvida nenhuma, e ele vai dando continuidade nesse legado de forma muito positiva, cara. Agora, tirando um pouco da emoção de lado, acho que foi fundamental para ele essa vitória também, né, que ele tá aí meio que... Como que eu vou usar aqui? Perigando deixar a Fórmula 2 e aí não sabe pra onde vai, né, Garcia? Vocês estavam falando muito bem aqui que ele não é mais piloto da academia da Red Bull, ele tem ali algum vínculo ainda, mas não é.
De patrocínio, né?
Não tem mais o patrocínio, ou seja, não é mais um alvo ali pra Fórmula 1, cara. A gente tem que traduzir as coisas aqui pra quem ouve a gente também, e quando ele deixa de ser apoiado ali, de fato, o patrocínio da Red Bull, significa também que a Red Bull tem outros planos, né? Apoiar outros pilotos significa que ela tem outros planos, e a gente sabe que tá falando de Fórmula 1. Mas ele tem uma baita oportunidade, hoje acho que ele agarrou bem isso, né, de se fixar, né? Não tô falando que se ele for bem esse ano que vem ele vai pra Fórmula 1, não é isso, mas que ele teria a chance de ter mais um ano e aí uma sobrevida, né, que pra mim, se for mais uma temporada aí mediana, ruim do Enzo, como foi o ano passado, fica difícil manter ele também pro ano que vem, Garcia.
Exatamente. E Gavi, voltando pra Fórmula 1 aqui, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como você enxergou esse grande prêmio da Arábia Saudita.
Cara, boa. Eu até escrevi o texto aqui, eu acho que a gente tinha uma dúvida, né? A gente ficou falando durante a semana ali pós-Bahrein, que o Bahrein é uma pista muito equilibrada e etc e tal, então, obviamente que o RB20 é uma pista, é um carro, né, o projetista, só o Adrian Newey, ele pensa em todas as etapas, aí tira uma média. Então, o Bahrein, ele tá dentro dessa média de corridas, né, que tendem a ter, né, são mais equilibradas, enfim. Quando a gente vai para uma corrida que nem a Arábia Saudita, que tem algumas peculiaridades, talvez o grid tenha uma inversão, né? A gente tá ainda num começo de temporada e tal, mas não foi isso que a gente viu. Na verdade, então, veio, como eu disse, para cravar mesmo, né? E se alguém ainda tinha alguma dúvida, né, Garcia? Veio para acabar com as dúvidas sobre esse domínio absoluto, impressionante da Red Bull na temporada, né? Não só com o Max Verstappen, como foi no ano passado, mas agora, como vocês colocaram muito bem aqui, com o Sérgio Pérez também, né? O Pérez está sempre batendo ali na P2, acho que vai ser uma tônica da temporada, duas corridas, duas dobradinhas, vai ser difícil alguém tomar, né, essa posição da Red Bull. Então, uma corrida que demonstrou para mim isso, demonstrou uma fraqueza muito grande da Mercedes. Eu acho que a Mercedes, em ritmo de corrida, que era um trunfo que ela conquistou na temporada passada, ela perdeu muito, né? Inclusive, a gente pode juntar nesse bolo aí Aston Martin e McLaren também, cara. Então, nesse momento, Garcia, a gente tem uma temporada que se trata aí de Red Bull, Ferrari, tô falando isoladamente, né? Tipo, Red Bull, aí Ferrari, bem lá embaixo. Aí vai lá embaixo, ó, Mercedes, Aston Martin, né, e McLaren, talvez a briga seja para ver quem é essa terceira força do grid. A primeira e segunda tá muito bem definida nesse momento, Garcia.
A questão é torcer para chegar essa temporada europeia, quem sabe mudando forças aí com as atualizações que chegam.
Perfeito.
Nas equipes.
Né? Chegando ali na mais ou menos quinta etapa.
Emília-Romanha,
sexta etapa. É isso. Começam a vir as atualizações, né, Garcia? A gente espera que, né, algum milagre aí possa acontecer também, porque nesse momento se trata disso. Mas, cara, a gente não tá nem falando aqui de desafiar o Verstappen, né? Vamos mudar, vamos ver se quem vai conseguir desafiar o Pérez primeiro, né? Acho que a questão é essa. Porque o Verstappen, cara, esquece, né? Além de de ser o baita piloto. Concordo com vocês que ele vem para quebrar todos os recordes aí. Inclusive, acho que isso não é demérito pro Hamilton, não é demérito pro Schumacher, não é demérito pro Senna. Cara, é uma tendência. O esporte a motor na época, o Senna, para o pessoal ter ideia, talvez quem às vezes quem não conheça a história, ele foi o cara que introduziu o preparador físico na Fórmula 1. O Senna, a gente não. Quantos anos a gente tá falando? Não é tantos anos assim. Né? Então, pra você ter ideia, né? antes do Senna, que prepara o físico o quê? Né, Garcia? O importante era correr lá e quanto mais coragem, melhor. Então, o esporte foi se tornando uma coisa, realmente um esporte, né? Onde são mega atletas. E aí, o Verstappen, ele é o precursor da geração do simulador, né? Que veio também pra arrebentar, cara. Não tenha. Quem brinca com simulador aí, que você tem vários níveis. Você pode brincar, participar e treinar, porque tem gente que treina no simulador e é muito possível, sim, você desenvolve muito ali a visão periférica, várias coisas que o Senna não tinha oportunidade de fazer, né? Então, talvez se o Senna tivesse nascido no mesmo ano do Verstappen, aí seria diferente. Aí a gente não consegue mensurar, né, Garcia? É igual mensurar o Pelé. Ontem eu tava numa festa aqui com uns primos, a gente começou a falar do Pelé. É porque o Pelé é melhor. Cara, isso é muito relativo, velho. Né? Eu até acho que, assim, pela grandeza que foi, e aí vamos falar do Senna aqui pra voltar na Fórmula 1, pela grandeza que o Senna foi, por ele ter introduzido o preparador físico, por ele ter colocado várias tendências, assim, na Fórmula 1, eu acho que ele viria pra quebrar tudo também. Então ele seria o melhor do simulador? Talvez sim. Então, né, a gente tá falando de pilotos nesse nível, mas é difícil comparar gerações, e acho que o Verstappen vem pra ser o melhor piloto mesmo, só que já tem um cara aí que eu vou ligar, ó, a gente até, talvez vocês já até saibam de quem eu tô falando, não é o Kimi Antonelli, tá, Garcia, pra você ficar tranquilo, não é o Kimi Antonelli, mas é o Oscar Piastri, cara. O Oscar Piastri, eu acho que ele é uma evolução. O Verstappen veio dessa geração que começou no simulador. O Piastri já é um cara que tá um passo à frente, né? Provavelmente o primeiro volante do Verstappen deve ter sido um G27, hein, Garcia? Um 29, talvez. Pra quem conhece, sabe do que eu tô falando. O Piastri já chegou, né, nos direct drive da vida ali. Eu acho que eu tô brincando, mas a tecnologia favorece muito, a forma como treina. Então, pra mim, a gente tem a geração do Verstappen, já tem um novo representante, que é o Piastri, que é um cara que tem uma preparação diferenciada também pro futuro aí, Garcia.
É isso, perfeito. Gavi, dito tudo isso, né, a gente tá indo pra nossa reta final, eu queria que você contasse pra gente quem foi o piloto do dia, na sua opinião, no Grande Prêmio da Arábia Saudita. E você que está assistindo a gente aí também pode, claro, mandar para a gente aqui no chat, né? A gente vai pôr tudo aqui embaixo. Então você escreve para a gente nos comentários para você quem foi o piloto do dia nesse Grande Prêmio da Arábia Saudita. E eu quero saber de você, Gavi, piloto do dia.
Piloto do dia, cara, é porque assim, o Verstappen, né? A gente, puta, não vai voltar no Verstappen, né? Verstappen é o piloto do ano, então, né, já tá nesse caminho aí, Garcia. Cara, o Berman, né? Berman, né? Às vezes eu falo Beerman, que não é homem cerveja, é Berman, homem urso, isso, né? O Berman, isso. Garcia. Cara, eu achei que ele fez uma corrida boa, até escrevi lá que foi uma impressionante P7, mas eu acho que a posição foi melhor do que a corrida dele. Não sei, eu esperava um pouco mais, né? Talvez eu esteja sendo muito exigente aqui, etc e tal, mas como vocês bem colocaram, talvez tenham pilotos melhor preparados que teriam feito melhor nesse momento, mas foi, cara, foi um susto ali pra ele, então foi muito bem, mas não vou conseguir colocar ele também como piloto do dia, cara. Sabe quem eu vou colocar como piloto do dia? O Charles Leclerc. Porque eu sempre vou contra ele. Ontem eu falei aqui, cara, tem dois na lista de piores do Bananinha, que é o Pérez e o Leclerc. Né? O Pérez, porque tem que chegar em segundo, e o Leclerc, porque tem que chegar em terceiro. E o Leclerc, eu acho que ele cumpriu muito bem a função dele. É verdade que ele não tinha pressão nenhuma esse final de semana. Né? O Carlos Sainz esteve ausente, uma cirurgia bem sucedida ali de apendicite, mas ele conseguiu canalizar isso e fazer o que era para fazer, mesmo depois de ter perdido um tempo ali nos boxes e tal. Mas também é verdade que ele tá tranquilamente ali como segunda força, então não teve, né, muito desafio. Mas eu achei que foi uma corrida boa do Leclerc, né? Ele tomou as decisões certas, soube se manter dentro dali. Então eu vou dar esse crédito para ele, colocar o Leclerc ali, por ter cumprido a meta, ter, né, conseguido uns pontinhos importantes para ele também, para a Ferrari. Charles Leclerc, piloto do dia, Garcia.
Perfeito. Eu vou então passar o bota que o Vinícius Pereira tá falando do Super Max, né? Que é o Max Verstappen, como todo mundo. Eu cheguei a pensar isso, viu? Vinícius? Que ele falou, todo mundo hoje cumpriu sua função, então o Max ganha por ter vencido. Eu cheguei a pensar isso, confesso.
Bom argumento do Vinícius também, viu?
E o Hélio Frazão, Verstappen, porque é o melhor, não erra, né? E o Vitor Berto, ele... não tem como colocar a mensagem dele na tela, mas ele mandou pra gente aqui na comunicação interna. Ele votou no Piastri, né? Gostou muito da corrida dele, que foi uma corrida bem brigada, bem disputada. Concordo com o Vitor Berto. E eu vou hoje pro Oscar Piastri. Na relargada, eu acho que o Piastri foi um pouquinho afobado quando ele tentou passar o Leclerc por fora. Ele teve um pouquinho de dificuldade com o Hamilton, mas eu gostei da corrida do Piastri mesmo assim, né? Foi o quarto colocado, então meu voto vai para ele hoje. O Vitor Berto deu, fez uma menção honrosa ao Berman, assim como acho que vale fazer também, né? Então é isso, piloto do dia. E para você, o Bananinha. Gavi.
Bananinha tá fácil, né, Garcia?
Hoje tá fácil.
Hoje tá fácil. Não tem como fugir, né, do Kevin Magnussen, né? Que corrida do Magnussen, cara. Concordo com o Vitor, quando ele falou de tomar uma bandeira preta aí, devia ter ali realmente, né, o caso de você tomar uma bandeira preta em umas condições assim. Fez uma corrida que atrapalhou, foi uma corrida ruim dele, mas atrapalhou outros pilotos também. E, cara, né, o nível de... E assim, teve um erro, cara, que... foi muito bizarro, que foi a ultrapassagem dele sobre o Tsunoda, dele não ter devolvido aquela posição. Porque era óbvio que ele ia tomar 10 segundos, e aí ele colocou meio que ali, não tudo a perder, porque não tinha muito a perder, mas eu achei assim...
Prêmio Tsunoda, né?
Então foi... É isso, Bananinha pra mim foi o Kevin Magnussen, cara. Eu também achei que o erro foi muito ruim, né, e prejudicou ali um meio de campo que pode custar caro, cara. Ano passado foi uma constante isso. Aston Martin perdeu porque não tinha um segundo piloto. E o erro do Stroll foi um erro também. Se não fosse as punições aí do Magnussen, a péssima corrida do Magnussen, eu teria ido junto com o Vinícius aí, teria escolhido o Stroll também, cara.
É isso. Eu acho engraçado. O Vinícius falou, não tem como não escolher o Stroll. E a gente aqui, não tem como não ser o Magnussen. É engraçado você ver como os dois estão péssimos na fita, né? Tanto o Stroll como o Magnussen. O Vitor Berto, que também tá dando bananinha pro Magnussen aqui, eu já praticamente adiantei meu voto também, né? Mas ele falou ainda, o Magnussen merece ser demitido antes da próxima etapa, disse o Vitor Berto aqui. Olha, e eu vou falar, é que a gente dá o bananinha para piloto e não para equipe, né? Mas para mim o bananinha é o Magnussen, e por culpa da Haas, que mereceria esse bananinha também, porque é um absurdo ter renovado o contrato com o Magnussen, e alguém ainda falou assim, a estratégia dele acabou funcionando porque ele segurou todo mundo e o Hülkenberg marcou um ponto, né? Mas foi uma estratégia, além de tudo, boba e suja, porque foi uma estratégia pautada na má pilotagem, nos tempos altos de volta, numa briga que não faz o mínimo sentido. Então, assim, mesmo como estratégia, achei péssima, assim, achei terrível a corrida do Magnussen, nota zero.
Que a gente não tenha mais estratégias assim, inclusive, eu arrisco dizer que se começasse a ser uma constante, direto, a Fórmula 1 ia... como sempre fez, ia intervir nisso daí, né?
Não dá, o piloto foi punido, vai começar a segurar todo mundo, não dá, gente.
Não dá, teria que ser uma coisa, né, diferente aí, você tem que, lógico, estratégia faz parte, mas é isso, cara. O Stroll, velho, por que que pra mim ele não foi pior que o Magnussen, o Garcia? Porque, cara, ele tava pressionado, a gente sabe que a Aston Martin tem problema também, tava sofrendo durante o final de semana todo, o Alonso até... Na posição dele, assim, perto do que ele... Da declaração dele ali no sábado, eu imaginava o Alonso lá pra trás, porque ele falou, a gente vai cair muitas posições porque o carro não rende com os pneus, né, cara? Então, assim, eu dou um desconto pro Stroll. É que, assim, ele vem de acúmulos. O histórico do Stroll, eu acho que foi muito baseado no histórico, né? Porque o piloto cometeu um erro ali, tá tudo bem também, né? Mas e foi por isso meu destaque negativo, porque esses erros do Stroll ano passado custaram muito dinheiro para a Aston Martin, que poderia ter terminado o campeonato muito melhor se tivesse um segundo piloto. Então é isso, né? Começa a temporada muito parecida aí também pro Stroll, tudo bem que ele foi razoável na primeira corrida, mas a segunda corrida, né, já comprometendo aí uma P5 do Alonso, né, Garcia? É, eu até aqui não somei, mas a Mercedes acho que marcou mais pontos que a Aston Martin, de novo, como foi uma constante no ano passado, né? Porque não tinha um carro melhor, mas tinha dois pilotos ali que estavam sempre na disputa ali da zona de pontuação, Garcia.
É isso. Bom, Gavi, seu destaque final e já deixa as suas redes sociais aqui nesse sabadão.
Cara, destaque final, eu acho que a gente teve uma corrida boa na Arábia Saudita, né? Vi todo mundo criticando muito, pra mim foi uma corrida gostosa de assistir, né? Não foi nenhum super, mega, ultra espetáculo, mas é o que a Fórmula 1 tá oferecendo nesse final de semana. A gente tá vendo ainda algumas nuances, né? Esse final de semana, não nessa temporada, a gente tá vendo ainda as nuances. Eu acho que o grid tá pra se estabelecer, tem muita coisa aí pra acontecer. Cara, tem a Haas, tem a Alpine. A Alpine, mano, vai ter que dar uma reviravolta, vamos ficar de olho, falando aqui de quem tá no fundão, porque a Alpine não vai sustentar mais 2 anos na Fórmula 1 dessa forma, né, Garcia? É. Então, liga um alerta pra Alpine, né? Tem muito piloto aí que vai sair, e mais uma coisa, né, provavelmente, não sei aqui, provavelmente o Sainz fique fora do GP da Austrália, Garcia?
Não dá pra saber ainda.
Não dá pra saber, né?
É muito rápida. O álbum não ficou. O álbum foi uma corrida só, por exemplo.
O álbum foi uma corrida só, verdade. Então, e a gente tem mais essa semana ainda, né? Então, deve voltar o Sainz. Então, vou mudar o comentário, né? Que eu ia falar do talvez quem vai ser esse segundo piloto. Mas aí volta a pressão pro Leclerc, né? Então, talvez na GP da Austrália se trate disso, né? O Sainz retornando. Vamos ver, né? De novo, como é que vai se sair o Leclerc aí. Ele que tá precisando somar muitos pontos pra, né, acumular aí pro ano que vem moral dentro da equipe, Garcia. E aí, rapidinho, minhas redes sociais, @Gabriel_Gavinelli, com 2 L's, no Instagram, tá aí no TikTok, Gabriel Gavinelli F1, Garcia, tudo junto.
Perfeito. Quem quiser também me seguir aí, trocar uma ideia, meu Instagram, @CarlosGarciaFM, pode seguir a gente, bater um papo, a gente tá sempre lá pra isso. Valeu demais pela sua presença. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente aí no chat também, mandou mensagem, quem não mandou também, valeu demais. Grande Prêmio da Austrália acontece no próximo dia 24 de março, e aí a gente volta pros horários normais, tá? É sexta, sábado e domingo, mas é madrugada, então é de sábado para domingo, tá? Então,
primeiro treino é na quinta já, Garcia? De quinta para sexta?
Isso, quinta à noite já.
10h30, né?
Isso, 10h30 da noite. E aí você acompanha aqui todas as informações com a gente. Em breve a gente passa os horários do Parque Fechado também, tá certo? Valeu demais, aproveita muito seu sabadão aí, não precisa acordar cedo amanhã não. Tamo junto, valeu demais pela sua presença, muito obrigado mesmo e tchau!
Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.